Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E hoje eu entrevisto Caio César, diretamente de Fortaleza. Cidade boa demais, já tive a oportunidade de ir algumas vezes. E um ex-designer gráfico que se tornou multimilionário com marketing de relacionamento, construiu um negócio gigantesco ao redor do Brasil, agora também expandindo para o mundo todo aí. E a gente tem muito que aprender com ele. Então, bora lá, um cara super novo, né? Conheci a trajetória dele de muito pertinho, porque a gente tem uma linha ascendente próxima aí, então eu sempre tive contato e eu sei que ele faz um trabalho extremamente profissional. Então, Caião, seja muito bem-vindo, vem para cá e seja bem-vindo ao Multinível Faixa Preta.
Bom demais, mano, bom demais. Obrigado pelo convite aí, né? A gente tinha tentado marcar isso aí algumas vezes, né? Esse começo de ano foi um pouco turbulento aí, algumas adversidades, mas graças a Deus estamos aqui, mano. Estou muito feliz, estava ansioso aqui, o entrevistado está mais ansioso do que quem está entrevistando, que eu já mandei mensagem, foi dizer, cadê, Felipe? Tudo certo? Estou pronto. Estamos aqui, mano, estamos juntos.
Tá certo, irmão. Bom demais. Mestrão, olha só, compartilha com a gente, né? Para quem não conhece sua história, quem é o Caio antes do marketing de relacionamento, né? Como é que é isso, cara? Designer gráfico, né? Você trabalhava de freela como designer, você chegou a trabalhar em alguma agência, como é que foi isso? Você já pensava em empreender? Fala um pouquinho da sua história pra gente.
Legal, legal, Felipe. Eu vim de uma família de trabalhadores, né? De empreendedores. A minha mãe, meu pai, meus avós, enfim, todo mundo sempre teve negócio, né? Só que, na verdade, nenhum negócio prosperou tanto, né? O último negócio da minha mãe foi uma rede de supermercado. Ela chegou a ter 3 lojas, ter bastante funcionário e tal. Só que chegou ali na época de 2007, 2008, aquela crise mundial, aquela parada toda, o crédito diminuiu muito. Então, vou dar um exemplo, né? O cara pegava um boleto para pagar com 30 dias, passou a estar com 7. E quem é comerciante sabe, né? O cara passa no cartão de crédito, eu vou receber com 30. Para antecipar, toma juros, enfim. Então, toda aquela situação acabou gerando um problema familiar, a separação da minha mãe, todo aquele processo todo. E as empresas faliram, né? Então, de 2007, 2008, que eu tinha, entre aspas, ali, eu tinha 17, 18 anos, que eu ia seguir uma carreira ali dentro da empresa, eu me vi numa situação onde eu precisava trabalhar de empregado para outra pessoa. Então foi aí que entrou a parte do design gráfico, era a única coisa que eu sabia mexer fora o negócio da minha mãe, e aí eu pedi um emprego, um amigo, né, o Ernesto, que é um cara que me ajudou demais, me abriu uma porta, eu liguei pra ele e falei, mano, tu me conhece desde sempre, me arruma um emprego aí, bicho, que agora fodeu, né, agora quebrou aqui o negócio, e eu passei aqueles 2, 3 meses ali de pós-fechamento de empresa, meio tentando entender o que tinha acontecido, depois arrumei um emprego, né, nessa área gráfica. E lá eu conheci um cara que eu fornecia trabalhos para ele na área gráfica, ele trabalhava com eventos. E esse cara me chamou para uma reunião, né? Para eu conhecer um negócio que ele queria que eu fosse sócio. Aquela velha convite padrão. Sim. Mano, e aí, vai fazer o que hoje à noite, 8 horas? Falei, cara, nada. Mano, vem aqui na casa tal, do local tal aqui, que eu tenho um negócio para te apresentar para a gente trabalhar e ganhar dinheiro junto. Como ele trabalhava com festa. E eu fazia, eu fornecia material para ele, gráfico, né? E eu também já tinha feito alguns freela para ele na festa. Eu achei, pô, vou virar sócio da festa, caralho. O cara descobriu aqui que eu tenho potencial para me chamar para ser. Eu já via o safadão falando meu nome no palco, tá ligado? Eu já tava... Aqui em Fortaleza, Felipe, tem um negócio chamado Alô, né? Que você, em cima do palco, falar o nome do patrocinador e tal. É conhecido como Alô aqui na região, né? E eu já via isso acontecendo. Só que, na verdade, quando eu cheguei lá, tinha meia dúzia de cadeira, uma TV e uns produtos em cima da mesa, né? E tinha um suco, né? Que vinha dos Estados Unidos lá e tal. E aí, cara, eu fiquei maravilhado com o negócio, porque eu vi a oportunidade. O que me chamou a atenção mesmo, cara, que me fisgou pro multinível, foi o tal do Cruzeiro. Que o cara que tava apresentando o plano, ele começou a falar, mano, se você fizer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, você ganha essa viagem. E o cara deu play no vídeo lá e começou, pã, aquela buzina do navio lá, né, aquele barulho lá. E aquilo ali, bicho, mexeu comigo. Eu falei, velho, eu sou um cara que eu ganho R$1.000, R$1.200 por mês com ajuda de custo. Quando que eu vou fazer um cruzeiro na vida? Nunca, eu não tava, nunca sonhei com isso, né, nunca tinha sonhado com isso. Então, eu realmente introduzi a minha realidade mesmo. Eu deixei de ser aquele cara que tinha um carro, que morava numa casa boa e tal. E eu passei a internalizar o funcionário, né? Aquele cara de R$1.000. Me conter mesmo nas despesas, em tudo. Viver uma vida muito regrada. E, cara, o empreendedorismo começou dessa forma. Eu vivi isso dentro de casa, né? Com a minha mãe, com as empresas que ela teve. Eu vivi isso comigo, porque como eu tinha esses contatos com festa, eu também já tinha feito alguns eventos, e eu me vi numa situação onde tudo aquilo ali foi perdido e eu precisei arrumar um emprego, a famosa segurança, né? Porque eu preferia ganhar aqueles R$1.000 do que finalizar o mês sem nada, sem saber o dia de amanhã. Só que aí, Felipe, eu não sei se já é a pergunta, mas já entrando, já respondendo...
Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você falou, mas assim, cara... pelo que você falou, você estava com 17 para 18 anos. Sim. Quando você começou a trabalhar como funcionário
na gráfica, exatamente. Gráfica.
Então, mas aí é o seguinte, pô, sua mãe te impeliu a isso, né? Seus pais falaram, poxa, ó, arruma um emprego, ou foi iniciativa própria sua? Porque não é comum também, né? A maioria fala, não, pai, mãe, vou fazer uma faculdade, vou trabalhar...
Então, mano, olha só, eu tive uma criação um pouco diferente. Como a minha mãe tinha empresa e a minha mãe não tinha estudo, nem os meus pais, nem os meus avós, né? A minha avó, a que mais tinha alguma coisa era a minha avó, a mãe da minha mãe, que era técnica de enfermagem, aquela de posto de saúde, de bairro, sabe, que dá vacinação, Zé Gotinha na boca, não sei, enfim, aqui em Fortaleza chama assim.
Sim.
Então ninguém tinha formação nenhuma. Então tudo que a minha mãe aprendeu foi trabalhando. Então o que ela falou para mim? Quando eu fiz 16 anos, ela falou, começa a trabalhar comigo, se quer ganhar algum dinheiro. Eu pedi, mãe, eu preciso ir no shopping com a namorada, sabe aquelas coisinhas de criança, adolescente e tal, quero ir numa festinha. Ela, então quer dinheiro? Então começa a trabalhar. Então eu comecei a trabalhar com ela muito cedo, trabalhei dois anos, aí as empresas faliram, e eu já tinha na minha cabeça que para eu ter as coisas eu tinha que trabalhar. Não que tinha que estudar, porque minha mãe não tinha estudado. Então foi um pouco diferente a minha realidade em relação a isso, entendeu, Felipe? Eu fui pelo caminho do trabalho e não do estudo, né?
Sim,
Que era uma realidade na minha família, então eu meio que fui seguindo. Então, quando as empresas fecharam...
Eles falavam também, tem que fazer faculdade ou não? Eles não te cobravam em relação a isso?
Não, a minha mãe... É porque não é duplicável o que eu vou falar, tá? Cada um tem uma realidade dentro da sua família, dentro da sua vida e tal. Mas a minha mãe falou assim, eu construí o meu negócio, eu não tenho faculdade. Então, quem trabalha consegue. Então, tipo assim, eu vim de um método de execução, né? Entendeu? Não de preparação. Então, eu tava lendo até algumas perguntas ali que tinha lá e tinha ali. Qual o livro que mudou sua vida? Né? E aí eu falei, a resposta é rua, é street, né?
Mano,
a resposta é rua, entendeu? Não teve assim um livro, porque eu fui ler meu primeiro livro, eu já era diamante, eu tava ganhando dinheiro, já. Eu não tinha nem mentalidade desse tipo de coisa, entende?
Top, 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 top. Muito bom, muito bom.
Um pouco diferente aí da realidade, né? Da maioria.
Legal, cara, mas é isso que é interessante, assim, né? Hoje, com a maturidade que a gente tem, primeiro, né, pontuar essa parada de faculdade, assim, é nítido que, estatisticamente, as pessoas que têm faculdade, elas têm um ganho melhor. Mas não necessariamente, né, que a faculdade vai garantia de um sucesso financeiro, né? As pessoas confundem muito isso, né, pela geração que nossos pais viveram, em sua grande maioria, assim, e com 18 anos, ao invés de ir conhecer as habilidades, ir conhecer o que, que gosta, ir conhecer aquilo que se identifica, né, e começar a fazer seu próprio dinheiro, não, vai na faculdade, e aí só com 23 anos que vai amadurecer. Eu tenho várias pessoas próximas a mim, primos, enfim, pessoas que eu acompanhei, que viveram exatamente essa jornada, assim, né, cara, só ir trabalhar depois da faculdade, aí, né, quando... Se cai na real, tá começando uma vida, tá começando a carreira, tá começando a vida profissional ainda com muito pouco conteúdo, com muito
pouca experiência, né? Cara, eu tenho pessoas da minha família mesmo que tem 30, 30 e poucos anos, que eu digo minha família porque é agregado, né, da família da minha esposa. Que meu cunhado, por exemplo, ele tá estudando para concurso, pô, ele tem 30 anos, mora com os pais. É uma realidade dele. Né? Meu sogro é promotor. Olha onde eu me meti, Felipe. Meu sogro é promotor de justiça. Meu cunhado é advogado. A minha cunhada é veterinária. E a minha esposa é enfermeira. E eu era o cara que, né, que não tinha faculdade, que trabalhava na gráfica. Então, mano, teve toda essa situação de adaptação aí da família também, né? Da minha esposa.
Cara, não, então, bom, você tocou num ponto interessante aí. E seu sogro, né? Como é que foi? Ele te fez alguma cobrança nesse sentido? Já que seus pais não fizeram, seu sogro, né? Você tá com a Ju tem bastante tempo, né?
Tem. Vai fazer 12 anos. Na verdade, assim, cara, o que que aconteceu? Eu brinco, né, que a sorte da minha aceitação foi porque eu conheci a Juliana quando eu ainda tinha empresa, né? Quando a minha mãe tinha empresa. E eu fui na casa dela a primeira vez no carro da minha mãe. Então eu cheguei lá, tipo assim, bem, entendeu? Tranquilo. Levava presente, um cartão de crédito. 6 meses depois as empresas quebrou e não tinha mais nada. Só que ela já estava apaixonada, né? Então, e meu sogro já tinha aceitado. Então já não tinha mais como desfazer, né? Entende? Tipo assim, a gente saiu de uma situação onde a gente tinha uma condição financeira a mais e a gente passou para uma situação de morar com a minha avó, entendeu? Tipo assim, voltar para casa, a minha mãe voltar para casa da mãe dela, entendeu? Então, tipo assim, a gente teve um regresso assim de A para D, entende? E aí a situação é que na época que meu sogro me conheceu, eu era filho de empresário. 6 meses depois, eu era filho de empresário quebrado. Então, não tinha mais o que fazer, entende? Minha sogra falou muito, né, assim, cara, você é muito desenrolado, você é empreendedor, faça uma faculdade de direito, seu sogro lhe ajuda a montar um escritório, ele entende disso, né, meu cunhado, que é o Rafael, pô, também a gente trabalha junto, faz um monte de coisa e tal, só que, cara, quando eu olhava para aquele vademécum lá, aquele negócio, bicho, eu já dava, nossa, eu quero não, mano, sabe, não dá para mim não, não é minha praia, tá ligado? Eu já ficava noiado com aquilo, porque Eu queria ter o meu negócio, eu acho que sempre foi o meu desejo, sempre foi o que a minha mãe me ensinou, sempre foi o que eu tive de espelho dentro de casa, de ter, quebrar, montar outro, tentar e fazer coisa e tal, e por aí vai, entendeu? E aconteceu com a minha mãe um processo que a maioria dos empresários passam, né? Que eles primeiro são empregados, aprendem, depois montam o próprio negócio. Então, minha mãe, lá atrás, ela trabalhou, mano, de faxineira, depois ela trabalhou de auxiliar, depois ela trabalhou de chefe de administrativo, depois ela aprendeu e montou o próprio negócio. Então, tipo assim, eu já sabia que trabalhar para os outros não funcionava, que eu tinha que ter o meu próprio... Sabe o pai rico, pai pobre dentro de casa? Sim. É tipo assim, entendeu? Então, foi mais ou menos aí essa situação.
Ô, Caião, cara, olha só, na sua história, me fez lembrar de algo, assim, que eu já consegui identificar em várias pessoas, né? E aí, vê se faz sentido isso que eu tô falando. Na minha infância, a minha mãe nunca teve condição, né? Minha mãe é professora de escola pública, separada do meu pai, basicamente criou a gente, né? Eu e minha irmã com o salário dela, assim. Só que eu tive a oportunidade, cara, de, na minha infância, frequentar a casa dos meus padrinhos, que eles eram muito bem de vida, né? Na cidade que a gente morava, para a realidade que eu vivia, né?
Aqui, comparando, né?
Exato, comparando. Cara, eles moravam na casa, tinha 3 funcionários só dentro da casa, a casa de 3 andares, uma doideira assim, sabe? Jet ski, aquela parada toda. E uma das coisas que me fez, assim, ter um desejo ardente na minha infância era exatamente de quando eu crescer, eu prosperar, a ponto de também viver aquele estilo de vida que meus padrinhos viviam, era exatamente ter tido a oportunidade de ter contato com esse tipo de riqueza. Porque, cara, eles eram a exceção, né? Todos os meus amigos, todo o restante da família também não era assim e tal. Mas eles eram, efetivamente, assim, dono de posto de gasolina, dono de negócio e tal. E aí, eu acredito, assim, cara, que quando eu olho, eu falo, cara, isso daqui influenciou para eu ter o desejo. Porque eu vivi um pouco daquela experiência do que é né, ser bem-sucedido financeiramente. Eu vi como é que os meus primos... como é que era a festa de aniversário minha... Como é que era a festa de aniversário do meu primo? Não é que a minha era ruim, pô. A minha era incrível, mas era diferente, né? E aí, uma pergunta que eu quero te fazer é assim, cara.
Sabe o que é doido? Só um parênteses, né? É que quem nunca teve acesso não sabe como é. E quem já teve acesso, o cara fica com aquela pulgazinha. Caralho, mano, isso é melhor, velho. Ele tem base de comparação, entendeu? Eu acho que isso mexe mais ainda com a pessoa, né?
Exato, era exatamente essa pergunta, cara. Se você acredita que esse seu background ali, né, ter vivido esse estilo de vida fez com que você... E as crianças, na hora que a gente estava aqui, as crianças estavam chorando aí, né? Faz parte. Daqui a pouco a minha também está aqui assim. E assim, eu já identifiquei isso em várias pessoas, sabe? Para mim, não vou falar que é um padrão, mas eu já vi isso em várias pessoas, cara. Pessoas que tiveram a oportunidade de ter contato com a riqueza, elas tinham um desejo muito grande de quando crescessem, cara, prosperar, né, que tiveram contato, mas depois a renda caiu, ou que, né, não tiveram contato, mas nunca tiveram uma renda muito alta, como era o meu caso. É diferente de, por exemplo, pessoas que eu já tive na minha organização, que eu tenho na minha organização, né, e tal, que, cara, nunca viveram isso próximo assim, né, nunca viveram essa realidade. Então, até a pessoa entender que ela poderia viver um estilo de vida muito maior do que ela vive, levava um tempo. Faz sentido isso que eu estou falando? Você falou um pouquinho aí, mas faz sentido? Deu para pegar o que eu falei?
Faz, mano. Faz sentido demais. E é uma das coisas que eu falo para as pessoas, né? Eu já... treinamento, TPS, alguma coisa assim que a gente tem a oportunidade de ter um treinamento mais extenso, mais longo, uma conversa mais forte, assim, né? Que a gente tem essa disponibilidade de tempo. É, uma das coisas que eu falo para a galera é assim, eu falo, cara, o meu desejo... por exemplo, eu quando eu tive 18 anos, meu presente foi um carro, pô. Entendeu? Eu tive carro com 18 anos. Sendo que depois, com 20, eu não tinha mais carro. Então dói você nunca ter... Você ter e você perder. Eu morava num apartamento de 100 metros... Oi, filho. Papai tá ocupado, amorzinho.
Olha isso aqui. Olha que assunto.
Tá, olha aqui, ó. Papai tá ocupado, tá? Olha aqui, ó. Papai tá na reunião, tá bom?
Aqui.
Já o papai vê, tá? Beijo. Fecha a portinha aí. É, daqui a pouco é você, filho. Acostuma aí, né? Então, mano, o que acontece é assim, eu tive a oportunidade de morar num apartamento bom e depois eu tive que morar só, né? Porque minha mãe foi morar com a minha avó e eu tive que morar num apartamento de, cara, 50 metros quadrados, que o banheiro era o banheiro social, que era, não tinha nem banheiro dentro do quarto. Então, e eu morava num apartamento no quarto andar que não tinha elevador, então tinha que subir, bicho, de escada, aquela situação toda. Então, uma das coisas que mais me dava vontade de trabalhar era para eu ter a vida que eu já tinha tido um dia, entende? Aquela história assim, você trabalha muito mais para não perder do que para ganhar. Para mim não foi assim, porque eu tinha perdido e eu queria ter de novo, né? Uma das coisas que me perguntaram, Felipe, eu não sei se já fizeram essa pergunta para ti, naqueles box de pergunta do Instagram e tal, perguntaram assim, cara, qual que é a tua maior dificuldade hoje? Aí eu falo, fazer as pessoas entenderem que a vida delas é ruim e que elas podem ter uma vida melhor, entendeu? A minha maior dificuldade é essa, porque o cara gostar do multinível, não é um problema dele, o cara gostar da Rinodeu, não é um problema dele, o cara gostar de ser dono do negócio próprio, de ser empreendedor, mas o problema é dele. Eu só quero que ele entenda que aonde ele está não é bom, ele pode ir para um lugar melhor e sempre pode melhorar. Né? Talvez onde eu estou ainda não é bom, talvez a do Felipe é melhor que a minha, talvez aonde o Felipe está não é bom, tem alguém melhor do que ele, e sempre esse processo de mudança é o que me move, porque a maioria das pessoas elas são acomodadas com a situação, não importa se é boa, se é ruim, elas se acomodam, param, freiam, desistem, né? E cara, eu vou dizer para ti, Felipe, que quando as empresas fechou e a gente teve todo esse processo aí, cara, o meu luto ele foi de, sei lá, mano, um mês, dois meses ali, e rapidamente eu já caí na consciência, falei, cara, a única pessoa que podia fazer por mim é minha mãe, né? Minha família, que eram os meus pais. Agora eles não podem mais fazer por mim, porque eles estão na mesma situação que eu. Então, se eu não fizer por mim mesmo, ninguém vai fazer. Então, quando eu entrei no multinível, eu já tinha essa visão. Cara, meu patrocinador não vai fazer por mim, meu ascendente não vai fazer por mim, o meu dólar não vai fazer por mim, eu tenho que fazer por mim mesmo, né? Então, foi algo que, respondendo a tua pergunta, foi algo que eu trouxe para a minha vida, para os meus negócios, que era, cara, eu preciso voltar a ter aquela vida, né? E é por isso que eu acho que é importante aquela história, quatro sonhos, aquela história de você ir no carro lá que você deseja e entrar e ligar e fazer o test drive e visitar aquela casa que você... Pelo menos para você sentir como é aquilo, entendeu? Porque isso é o que vai te motivar mesmo, velho. O cara que nunca sentiu o que é bom, mano, ele vai trabalhar para quê? Eu quero ter, mas ter o quê? Eu não sei nem como é que é, entende? Então eu acho que isso fez total diferença na minha evolução como empreendedor, né, digamos assim.
Boa, boa. Cara, você falou exatamente isso que eu queria falar. Ó, pra galera que tá aqui, que às vezes, né, tá escutando e falou, cara, mas eu não tive esse tipo de experiência, o que eu posso fazer hoje? E é exatamente o que o Caio falou, né? O T. Havecker fala muito disso no Segredos da Mente Milionária, né, no livro lá. Ele fala, cara, faz o seguinte, separa uma parte do seu salário. Eu sei que às vezes vai ser um valor que você nunca gastou num restaurante, mas vai num restaurante muito bom da sua cidade, né? E vive uma experiência que você nunca viveu. Entra num hotel muito bom, toma um café da tarde lá num hotel muito bom da sua cidade. Faz um tour no melhor bairro da sua cidade. Sabe? Isso faz você começar a perceber que existem coisas melhores. Porque tem gente que nunca nem teve contato com isso, né, cara? E aí fica bem mais difícil de visualizar, de almejar.
Uma vez eu vi um cara, eu não lembro quem foi, faz muito tempo, não tem nada a ver com multinível, foi numa palestra normal, e o cara falou assim, bicho, eu vou te dar um hack aqui, né? Pega uma, vai numa dessas, é porque aqui em Fortaleza é fácil porque tem praia, né? Então fica mais acessível. Mas pega um hotel 5 estrelas da tua cidade, estaciona o carro perto dele e entra com a toalha no ombro e vai passando pra piscina. Ninguém vai te barrar, vão pensar que você tá hospedado lá. E, bicho, vai lá pra você ver como é a piscina do hotel 5 estrelas. Sabe essa história de fazer o test drive? É a mesma história do hotel, né? Porque, cara, é nessas experiências que você adquire desejo, né? Que você adquire o sonho, que você amplia a sua mente, a sua visão. Porque realmente, bicho, eu vou dizer pra ti, como todo empreendedor existe oscilações, né? O cara sobe, o cara desce, o cara sobe de novo. E às vezes ele sobe, e às vezes ele desce. É muito relativo todos os negócios. O cara tem que estar preparado para se adaptar, né? E quando ele nunca viveu essa subida, é aí que entra a história dele ter algo para se motivar para fazer mais, né?
Sim. E, cara, olha só, você falou do cara sobe, eu lembrei de uma história, né? Lá na minha cidade, em Montes Claros, né? Tinha um cara muito, muito rico, cara, ele era dono de várias concessionárias da Yamaha Motors, muitas mesmo, dezenas. E aí teve uma época, cara, que saiu uma conversa na cidade, assim, que ele tinha quebrado, ele saiu vendendo todas as Yamahas e tal, e eu nem sei se essa história é real, assim, né? Mas, assim, né, o quanto isso é verdade na real... Só que eu lembro que meu pai, como eu já tinha um desejo de empreender, eu lembro que meu pai deu uma cutucada. Falou, você lembra do fulano? Então, cara, quebrou. E aí eu falei assim, pai, mas pelo que eu me lembro, assim, ele tinha avião e tal, ele chegou a vender o avião dele, quebrou mesmo? Ele falou, não, o avião ele ainda não vendeu, não. Eu falei, então ele quebrado, ele tá muito melhor que você, né, pai? Tipo, mano, porque o cara ele era tão, tão, né, tão rico, tão próspero, que quando ele quebrou, ele era melhor que meu pai tinha
acumulado. É tipo o Eike Batista, né, mano? Tipo o Eike Batista, né?
Exato.
Eu vou falar, o Eike Batista tomou um ferro lá, quebrou as empresas, não sei o quê, e o cara, patrimônio, não sei quantos milhões, ele não é mais bilionário, mas ele é milionário. Porra, eu queria quebrar assim, né? Fica fácil, né?
Exato, cara. E a galera, porque, né, porque essa questão do altos e baixos que você colocou, a galera não entende, porque às vezes você tá muito lá na crista da onda, beleza, vai vir um momento de baixa, só que você tá muito melhor do que a maioria da galera inteira, assim, né, que foi por um caminho convencional.
E eu tava, até tu falou essa história, eu lembrei, tinha um amigo na época, hoje, a gente ainda é amigo, mas tem menos contato, por conta de trabalho mesmo, de várias situações, cada um seguiu o seu caminho, mas o pai dele, eles são muito bem-sucedidos aqui em Fortaleza, o pai dele é dono de uma transportadora. E uma das conversas, a gente tomando uma e tal, quando as empresas fechou aquela situação toda, ele falou assim, bicho, eu não sei como é que tu tá aguentando não, pô. Porque ele tinha carrão, só roupa de marca, viagem não sei quantas vezes por ano, aquele estilo de vida bom, né? E aí ele pegou e falou, mano, não sei como é que tá aguentando não, pô, macho, eu acho que eu tinha me matado. O bicho assim, desse jeito mesmo, falando pra mim. E eu peguei e falei, mano, se fez uma vez, dá para fazer de novo, né? Na minha cabeça, eu já tava pensando como eu ia recuperar aquilo que tinha sido perdido. E na cabeça dele, assim, acabou. Então, eu acho que essas duas mentalidades, falando para quem tá aqui, voltado até pro multinível, é assim, mano, se um cara da tua rede desistiu, se alguém parou, ou tu tem duas opções, ou tu desiste junto com o cara e aquele cara te leva pro buraco que ele foi, ou tu pensa assim, cara, se eu botei um, eu posso botar mais um de novo. E ocupar esse espaço daquele cara que desistiu, né? Ah, eu tenho um master e agora esse cara não tem mais, né? Ou eu tinha um cliente, esse cliente deixou de comprar de mim por algum motivo e passou a comprar de outra pessoa, ou não compra mais. Não tem problema. Ou eu deixo de vender, ou eu arrumo outro cliente, né? Eu acho que essa mentalidade aí de resiliência é muito importante para quem tá fazendo negócio, né?
Boa, boa, boa. E aí, voltando lá na história, né? Te convidaram para uma reunião, chegou lá, tinha um suco em cima da mesa... E, né, como é que foi o desenrolar dessa história aí?
Cara, o desenrolar dessa história foi engraçado. Eu assisti a apresentação inteira. Eu não sabia o que era, né? Nunca tinha ouvido falar de multinível. A minha mãe tinha usado algum produto da Herbalife há muitos anos atrás. E aí, cara, o que que aconteceu? Essa parte é interessante. Eu conto isso no meu TPS até. No final da apresentação, isso tem, Felipe, 10 anos. Esse ano vai fazer 10 anos. No final da apresentação, o maluco que me convidou chegou para mim e falou assim: e aí, gostou? Gostei. Gostou mais de quê? Aí eu falei: mano, eu gostei da tal das viagens aí, dos prêmios e tal. Ele falou: mano, qual o combo, né? Qual daqueles kits lá e tal você quer entrar? Na época era 4 mil reais, aquelas doideiras lá que você conhece. E aí eu peguei e falei: mano, eu gostei desse aqui e tal, que eu acho que é o que dá mais benefício e tal, não sei o quê. Ele pegou e falou assim: como é que você consegue pagar isso aí? Aí eu falei: então, mano, pagar isso aí eu não tenho como, pô, porque eu ganho 1.200 reais e o bagulho custa 4 conto, não tem como. Aí ele falou assim: tem alguém que te arruma o cartão? Tua mãe tem cartão? Aí eu falei: mano, minha mãe tem, pô, minha mãe dá certo. Aí ele chegou e falou assim: mano, tu quer mesmo entrar? Olha no meu olho, só, tu quer mesmo entrar? Eu falei: quero, pô. Aí ele falou assim: se tu quiser mesmo entrar, traz a tua mãe aqui amanhã e não fala nada pra ela. Porque se tu falar pra ela, ela não vai deixar tu fazer esse negócio, ela vai prejugar, ela vai falar um monte de coisa. Aí ele olhou pra mim de novo e falou assim: tu quer entrar mesmo? Falei: se fosse hoje, eu entendi o que ele tava fazendo. Mas naquela época eu falei: quero, mano, eu preciso, eu quero demais. Eu tava desejando aquilo ali, né? E aí ele pegou e falou assim: pois traga sua mãe aqui amanhã, mas não fale nada, porque se você falar, ela não vai vir. Cara, eu morava com a minha mãe na época. Então, mano, não tinha Juliana, não tinha filho, não tinha nada. Eu, 10 anos atrás. Então, na verdade, eu não morava com a Juliana, mas não, ela não morava comigo, aquela história toda. Eu morava com a minha mãe. E aí o resumo da história foi: eu cheguei em casa, parece que minha mãe adivinhou, né? Meu filho, tava onde? Sei o que e tal. Eu disse: não, tava ali, mãe. Fazendo o quê? Não, fui ver um negócio ali e tal. E aí eu fiquei enrolando: mãe, tô ocupado. E entrei pra dentro do quarto, porque, mano, mãe sabe quando você tá mentindo. Ela te conhece. É igual tua mulher, ela olha pra ti, bicho, ela sabe o sorriso, alguma coisa, não sei o que é, mas ela sabe. Resumindo, no outro dia, eu liguei pra ela e falei assim: mãe, deixa eu te falar um negócio. O que você vai fazer hoje? Tal hora, 8 horas, sei lá, 9 horas. Falei: ah, não, vou pra casa, tô cansado e tal. Mãe, eu quero que a senhora vá ver um negócio ali, vá avaliar um negócio ali, porque a senhora já teve negócio, eu nunca tive negócio, e um amigo meu me chamou para ser sócio. Lembra que eu fiz uns freelancers nas festas e tal? Então, ele tá com um projeto aí, e aí ele queria me mostrar. Mano, nada, tipo assim, tipo, joguei para as festas para ela puxar outra coisa. E mesmo assim, ela olhou para mim e falou: não é Herbalife não, né? 10 anos atrás. Eu falei: que mané Herbalife, mãe? Olha só, mano, eu era dessa finura, né? Então eu falei: que mané Herbalife, mãe? Olha pro meu, eu tô magro, fudi, não, tal, ok. Mãe, ela falou: não, eu já conheço, eu já sei. E ela achava que era Herbalife mesmo, pelo modelo que eu tava falando ali, né? Ela falou: não, eu já conheço, já vi, já usei o produto, não sei o que e tal. Eu falei: mãe, a senhora me ama?
E foi pro lado.
Aí ela falou: aí você pegou pesado. Eu falei: não, eu só quero que a senhora responda: a senhora me ama? Amo. Então quero que a senhora vá lá comigo. Só vá lá, ponto. E aí o que aconteceu? Eu botei ela dentro do carro, levei ela pra reunião, ela viu tudo, ficou maluca igual a mim. Só que não tinha como entrar nós dois, porque não tinha dinheiro suficiente de cartão, limite e tal, para pagar os dois. E aí foi que ela falou para mim: meu filho, entre, desenvolva, eu lhe indico algumas pessoas, e assim a gente vai seguindo. E ela passou o cartão lá na hora, eu comprei o combo lá, e eu comecei a fazer. E ela nunca se cadastrou, até hoje. Né? Não até hoje, mas até quando eu fazia o negócio. Ela nunca se cadastrou. E ela me deu até uns nomes. Eu até liguei, mas como eu era muito novo, né, eu tinha, sei lá, 20 anos, eu ligava para os amigos da minha mãe para fazer aquele convite, o pessoal falava: ah, meu filho, você começou um negócio, ah, que legal, boa sorte. Falava: não, então, eu queria sentar contigo para a gente trocar uma ideia, te propor uma parceria e tal. O cara: ah, meu filho, então, vamos ver um dia. Peça para eles falar comigo. Né? E eu ficava: caralho, mano, porra, é foda, entende? Então, assim, mano, o meu começo no multinível foi meio assim, né? Minha mãe me apoiou, sempre me apoiou, mas ela nunca fez o negócio junto comigo. Eu tive que lutar um pouco com essas adversidades, porque eu era muito novo. Ao mesmo tempo, os amigos da minha mãe já eram mais velhos, então já não dava credibilidade. Os meus amigos eram tão novos como eu e só queria tomar cachaça e pros forró e não sei o que, brincadeira, todo mundo na curtição. E uma outra parte estava naquele foco de estudar. Então eu tava meio assim: mano, eu nem sou muito doido do forró, nem sou muito doido do estudo, eu tô empreendendo, ninguém empreende, os amigos da minha mãe é mais velho. Mano, resumindo, o que que eu vou chamar pra essa porra? Tá ligado? Era tipo assim, e aí, mano, eu fui naquela doideira, chama todo mundo e vê quem topa. E eu fui fazendo assim, entendeu? E aí até acabou dando certo, bati ouro lá e tal, mas só foi na vez que eu bati também, depois nunca mais requalifiquei, e o negócio foi vendido, quebrou, e aí pronto, o resto da história, acho que a maioria da galera até já sabe.
Legal. E aí, como é que foi que, né, a Rinode apareceu para você, que foi onde efetivamente você explodiu, né?
As coisas aconteceram, né? Cara, é assim, vou tentar ser bem objetivo, mas um pouquinho, uns dois minutinhos. O que acontece? Eu dei minha última chance para o negócio. Qual foi minha última chance? Eu não sei se alguém que está assistindo aqui, Felipe, ou se você já pensou naquela situação assim, ah, mas na minha cidade não dá certo. Ah, o problema é que aqui já tem muita gente. Ah, o problema é que aqui a reunião já dá 150, 200 pessoas. Já vou chamar quem? Ah, minha lista já acabou. Ah, meus amigos não querem. Ah, os inimigos também não querem. Então, mano, eu botei tudo assim. Não presta, não dá certo a minha cidade, não sei o quê. E eu botei isso mesmo. Inconscientemente, eu implementei isso porque o meu negócio não estava dando certo. Aí, o que que eu fiz, Felipe? Olha que noia. 2014... eu peguei, foi o ano da Copa do Mundo, né, aqui no Brasil, aquela história toda. Em 2014, eu cheguei para minha mãe e para minha esposa e falei assim, vou me mudar. Que na época a Juliana era minha namorada, né, ainda. A gente tinha acabado de noivar, pronto, lembro. Foi em fevereiro, eu noivei, em março eu viajei. Eu cheguei para ela e falei assim, ó, vou me mudar. Aí a minha mãe e ela enlouqueceram. Vai mudar para onde? Com que dinheiro? Não sei o que e tal. Falei, mano, eu vou morar em Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, não sei se você já ouviu falar, é uma cidade interior daqui de Fortaleza, fica mais ou menos 500 quilômetros daqui, e essa cidade é uma cidade muito boa, 200 mil habitantes, tem comércio, tem faculdade e tal, e é tipo um polo no meio dos interiores, onde todo mundo vai para essa cidade, todas as cidades vizinhas lá, tem faculdade, aquela história toda. E aí, mano, o resumo foi, eu falei assim, eu vou passar 3 meses lá, se nesses 3 meses virar o negócio, eu fico lá. A Juliana, eu levo você para lá, você transfere sua faculdade para lá e a gente segue lá. Se não virar, eu volto e acabou com esse negócio para minha vida. Desisto. O que aconteceu, Felipe? Adivinha. 3 meses depois eu tinha botado 50 pessoas no negócio, né? Tinha tido uma rede de 50 pessoas de contato frio. Não todos meus diretos, mas cadastrei 2, 3, 4, 5 e esses caras promoveram e tal. Fiz reunião com um monte de gente lá, inclusive Marcelo Sobral, que já passou por aqui, foi lá na época da Velha Guarda, foi lá também e tal. Enfim, então tipo, teve muita experiência boa, mas 3 meses depois o negócio não tinha retenção. Então, 3 meses depois eu não tinha mais ninguém na equipe. Não tinha como vender um suco de R$100. É diferente vender um perfume de R$100. E aí, mano, a galera toda desistiu, parou, e eu voltei para Fortaleza. E quando eu voltei para Fortaleza, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Fortaleza foi redigir um e-mail dizendo para excluir meu cadastro. E eu mandei lá um e-mail para a empresa, excluindo o meu cadastro, pedindo a exclusão do meu cadastro, porque eu queria queimar a ponte. Eu sabia que se eu tentasse qualquer outra coisa e essa coisa não funcionasse, o que ia me fazer voltar era aquela... Ah, eu tenho um negocinho aqui. Mas aquele negócio já não estava mais dando, pô. Eu já estava... Porra, já não requalificava, não ganhava. Mano, eu cheguei... Eu mostro isso no evento, né, no TPS, que eu cheguei a ganhar no ano de 2013 para 2014, que é o exercício 2013, referente 2014 lá, do imposto de renda, eu cheguei a ganhar R$50 por mês. Dava 1.200 e pouco no ano, né? Na verdade, minto, dava R$50 por semana, né? Dava 1.200 e poucos reais por ano. Mano, com R$50 por semana você faz o quê? E eu tava lá, velho, porque eu acreditava que ia acontecer. E não tinha venda. Então, o resumo da história foi, voltei para Fortaleza, voltei para o emprego que eu tinha saído para empreender, pedi um emprego de volta, voltei para o meu emprego. Só que, cara, eu chegava no meu emprego, Felipe, o cara estava discutindo que o gás dele acabou, que ele brigou com a mulher porque o gás dele acabou. O cara estava discutindo que o ônibus estava lotado e tinha uma pessoa com caatinga do lado dele, com uma pessoa fedendo lá, do mau hálito lá do lado dele. Na hora do almoço, a galera disputava para rachar uma Coca-Cola. Peraí, R$2, R$1. Mas era tanta coisa diferente da mente que eu tinha. Mano, eu tinha uma mente de eu vou ser Black Diamond, eu vou ganhar uma Mercedes, eu vou viajar o mundo, eu vou pro Cruzeiro. E chegava lá, o cara tava discutindo que a marmita dele veio com um ovo só e era 2. Sabe? Então, velho, eu ficava puto. Eu falava, velho, esse habitat aqui não é o meu, pô. Entendeu? E aí eu ia almoçar com o meu patrão, eu sentava do lado dele e ia falar da empresa, ia falar do faturamento, ia falar de crescer, ia falar... Foi assim que eu me tornei gerente da empresa, né? E aí, cara, 3 meses depois que eu tô trabalhando na empresa, eu todo dia acordava dizendo assim, mas que merda de vida, puta que pariu, meu Deus, velho. Odiava acordar cedo. E todo dia ia trabalhar com raiva, mano, da vida que eu tinha. Porque eu tinha uma mentalidade diferente. Eu tinha uma visão diferente.
Já tinha e ampliado.
Hã?
A mente já tinha ampliado, né? É o que aquela famosa frase do Einstein lá, né? A mente nessa que se espera de volta ao mesmo tamanho.
E nessa época, pô, já tinha ido para a convenção da vida passada, eu já tinha lido alguma coisa de algum livro, eu já tinha escutado audiobook, eu já tinha feito um tanto de coisa, que eu tinha um pensamento diferente da galera que estava lá. E aí o resumo da história foi, um dia, assim como você, eu mandei uma mensagem pro Roberto, no Facebook, na época, né, não tinha um WhatsApp, eu tinha, não sei, não lembro, mas já tem 6 anos, quase 7 anos isso, né? Na época eu mandei uma mensagem pro Roberto, porque o Roberto tinha me convidado, né, pra Rinodê, e eu nunca tinha dado nem bola pra ele falar pra mim do negócio, sei lá, ele deve ter visto meu perfil, ter visto as fotos, a gente se conhecia do antigo negócio, que ele também tinha feito, e aí eu olhei para aquele negócio, vi o resultado dele e mandei mensagem pra ele, né? E ele, carinhosamente, lá, aberto, né, foi lá e me respondeu e tal, trocou ideia. E eu vi o negócio, ele fez uma apresentação para mim por Skype e tal, na época. Eu vi o negócio, gostei e comecei na Rinodê, né? E aí, mano, quando eu comecei na Rinodê, como eu tinha uma mentalidade diferente da maioria. E querendo ou não, eu não tive resultado na outra empresa, mas eu passei 3 anos lá, quase 3 anos lá. Então, mano, eu já sabia que... Sabe aquela velha história? Mano, tu casou. Aí deu casamento, não deu certo, tu se separou, aí tu casou de novo. Se tu fizer a mesma merda de novo, a consequência é igual. Então o único jeito de dar certo é tu não cometendo os erros que tu cometeu da primeira vez. O que que eu fiz? Eu falei, mano, eu não vou negligenciar o que tem que ser feito. O que que tem que ser feito? Uma porra de uma lista? Então vou fazer a lista. Mano, o que que tem que ser feito? Tem que fazer uma apresentação bonitinha ali, seguindo etapa por etapa? Tem que ser feito. Tem que ter um grupozinho ali para tu administrar o teu negócio, para tu mandar informação, para tu, né, gerar contato ali com a tua rede, relacionamento e tal. Mano, então eu fui protocolo por protocolo, pô. Eu só fiz isso. E aí eu fiz uma lista, convidei alguns amigos, meu primeiro mês, 27 pessoas. Eu indiquei 5, as 5 indicaram 3, 4, 5 cada um, e eu transformei em 27. 27 combo básico, Felipe. Deu 7 mil pontos. Porque a galera recomprou e tal. Então, 27 pessoas, bônus de indicação, R$270, que era R$10 na época, né? Então, meu primeiro bônus foi R$700 com 27 pessoas, pô. Só que no segundo mês já viraram 60, no terceiro já virou 80, no quarto já virou 100, e eu bati diamante no meu quarto mês de negócio. E aí, quando eu bati diamante, eu larguei tudo, falei, velho, agora eu vou me dedicar a esse negócio aqui, porque eu acho que esse negócio aqui tem futuro. E aí eu ganhei meus primeiros 5 mil reais com multinível, né, meu bônus como diamante. A galera diz, ah, o diamante hoje ganha pouco, não sei o que. Eu falo, mano, meu primeiro bônus de diamante foi 5.800, né? Então, eu ganhei meu primeiro... E já tinha um binário, mas eu não tinha binário, né? Meu binário era muito fraco. E aí eu ganhei 5.800 reais. E, mano, quando eu ganhei 5.800 reais, eu já era o mais rico da minha família, porque todo mundo tinha quebrado, pô, entendeu? Só não ganhava mais que meu sogro, né? Porque meu sogro é da família da minha esposa. Enfim, acaba sendo da mesma família, mas... E aí eu botei a meta, pô. Eu quero ganhar o que o meu sogro ganha. E aí 6 meses depois eu bati duplo diamante, comecei a ganhar 30 pau. Aí eu já tava de igual pra igual com ele. Aí já... Aí o negócio... Aí meu sogro já ficou assim, ó, é o melhor genro que eu tenho. Quando os amigos dele, promotor, ia lá pra casa da casa da minha sogra, que é a casa dele, né? Que eu ia lá no final de semana, numa feijoada, num churrasco, uma coisa. Ele me apresentava pra todo mundo. Esse menino aqui é bom, empreendedor, rapaz. Rapaz, o maior vendedor de perfume aqui da região. Ele me esticava tudo. E já era o melhor genro e tudo. Alguns meses atrás não era tanto assim, né? Mas graças a Deus, você se dedicar, as coisas acontecem.
Boa, boa, boa. Muito bom, muito bom, muito bom.
E foi mais, cara, ou menos assim, mano, essa história.
Você falou 4 meses diamante, mas... Antes, né, pegando o tempo que você trabalhou na outra companhia, foi quanto tempo no total aí?
Cara, se a gente contar aí um pelo outro, dá mais ou menos 3 anos para bater diamante. Porque quando eu saí de uma empresa, entenda, eu não saí de um negócio e migrei para outro negócio. Sim, sim. Eu saí do negócio, eu abandonei o multinível, descartei essa ideia da minha cabeça e voltei a ser um empregado. Só que como empregado... A minha mentalidade estava de empreendedor já, então não batia. Então eu cheguei para minha esposa e falei, amor, eu vou procurar algum negócio que eu possa fazer que seja relacionado a multinível e tal, produto e tal. Ah, eu esqueci de uma coisa muito importante. Eu sabia o que não funcionava na empresa de multinível. Então quando eu vim procurar um negócio, eu escolhi a Rinodê. Eu escolhi o meu patrocinador. Por quê? Porque quando eu vim para a Rinodê, eu vim sabendo. Eu quero uma empresa, eu tinha uns pontos lá. Sabe aqueles pontos assim que você passa... Eu esqueci como é que chama, Felipe. Você passa uma linha no meio, bota um negócio de um lado, um negócio do outro. Como é que chama? Tem um SWOT, né? Análise SWOT. É, análise SWOT. É. E aí eu fiz uma parada dessa na época, e eu falei, velho, quanto custa para entrar nesse negócio aqui? 4 mil? Rapaz, e nesse negócio aqui, 2 mil? Opa, metade. Quanto custa para se ativar nesse negócio aqui? 800 reais. Aí na época, na Rino dei lá, 200 conto. Porra, não compara. Quanto custa para pagar de frete? Ah, aqui paga frete, demora 20 dias para chegar em Fortaleza. Aqui, franquia, pronta entrega. Mano, todo ganhou de lavada, entendeu? Então eu já sabia quais eram os pontos. Pô, tem que ser um produto que seja inclusivo e não exclusivo. A galera vai pro multinível achando, ah, o meu produto é o melhor do mercado, porque é o pica, ninguém tem. Mano, ninguém ter não significa que presta não, primo. Porque multinível é feito de gente. Quanto mais gente usando, melhor. Então, mano, se a Rinode pudesse ter privada, filho, papel higiênico, ia ser melhor, porque ia ser mais inclusivo ainda. Entende? Então, eu já sabia que não ter um negócio exclusivo era bom. Na época que eu entrei no outro negócio, eu não sabia disso. Entendeu? Eu já sabia que o negócio, para ser bom, ele tinha que ser bom para barato para entrar e barato para se manter. O outro negócio não era assim. Então, eu tinha pontos ali que eu enumerei como coisas importantes, né? Que eu achava que eram... importantes para o meu negócio. E o resumo da história foi, quando eu botei na Rinode no papel, eu vi que a Rinode era a melhor opção, né, na época, e graças a Deus até hoje, né, permanece aí como sendo a melhor opção do mercado. A gente já viu muita empresa indo e vindo e passando, e o tempo passa e a gente continua aqui, né? E é engraçado, até comentando aqui esses dias, agora no final do ano, eu encontrei um cara que foi da minha rede e saiu para outro negócio. E aí o negócio não deu certo, ele desistiu do multinível, que geralmente é isso que acontece. E aí ele montou um lanche para ele, que eu acho que essa é a pior parte. Não é o cara sair de uma empresa e ir para outra, porque pode acontecer, pô. Mas o cara ir para uma empresa e essa outra empresa ser merda, e o cara se ferrar e ele desistir do sonho dele, acho que essa é a pior parte, né? E aí eu conversando com ele, ele olhou para mim e falou assim, cara, sabe o que é mais doido? É que no final tu tava certo, pô. Quando eu fui, tá, tu falou pra mim, velho, essa merda aí não vai, mano, tá aqui, eu já passei dessa fase, eu escolhi a Rinode, eu já sabia o que dava certo e o que não dava certo. Eu tinha outras opções, pô, na época. Há 5 anos atrás tinha outras empresas, igual tem hoje, pô. Por que eu não fui pra outra empresa? Porque eu já tinha noção do que rodava e no que rodava, entende? Então, enfim, mano, esse lance da Rinode foi muito, muito doido, velho, muito doido. E... enfim, mano.
Bom.
Falou muito, velho. Se deixar, filho, meu Deus.
Top, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha só, você tocou num ponto aí que eu queria te fazer uma pergunta. Vamos ver se eu consigo elaborar ela aqui pra galera, pra passar o máximo de lição pra galera. Ao longo desse processo de construção, né, a gente perde líderes, né? Normal, né? Perde pessoas. Eu costumo falar com o meu time, cara, eu aprendi a perder pessoas no segundo mês, porque tinha gente que eu cadastrei no primeiro mês, que no segundo mês já não se ativou mais e nunca mais se ativou, né? Então, sim, faz parte do processo de construção de um negócio de marketing de relacionamento. E você, eu conheço um pouquinho da história, você perdeu algumas pessoas ao longo da construção do seu negócio. E aí, eu queria que você passasse qual a mensagem, assim, o que a pessoa tem que ter em mente para quando acontecer isso com ela, assim, o que passou na sua mente falar, cara... acontece isso daqui, que, pô, é ruim, né, a curto prazo, mas faz parte do processo, assim, qual a mentalidade que você tem, como é que as pessoas devem agir se, por exemplo, cara, a pessoa que é a pessoa que mais tem resultado na organização dele, sai, que geralmente é o que mais abala a pessoa, né, tipo, cara, a pessoa que mais faz ponto na sua organização, mais tem o maior cheque. Quando ela fala que... Eu já vi vários líderes falando que saíram do negócio por causa disso, cara. Eu tenho pessoas que me ligaram assim e falar, cara, meu líder falou comigo que tá saindo, cara, eu não consigo... né, é o principal líder meu, eu não consigo... até porque geralmente as pessoas construíram juntas, né? Quando é você e o seu principal líder ali que faz mais pontos, construir meio juntos o negócio. Qual que é a mentalidade que você tem? O que, que você pode passar pra galera nesse sentido assim, de ensinamento?
Cara, legal. Eu não sei se é coincidência, Felipe, mas a maioria dos líderes que a gente conversa, eles passaram por isso no começo do negócio, né? Eu acho que eles se tornaram líderes exatamente por isso. Porque no meio de quando o monte parou, ele foi lá e continuou. O que aconteceu comigo, tá? Eu vou te falar. Quando eu bati ouro no meu primeiro mês, no meu segundo mês, eu cadastrei um cara que cadastrou um cara. E esse cara puxou muito volume e por isso eu bati diamante. Todo mundo tem uma linha que é maior do que as outras. Só que o que aconteceu? Esse cara que entrou na segunda geração desse meu indicado, ninguém conhecia ele. Ele era um cara que foi contato frio, ele estava vendendo, conheceu o cara e o cara entrou. E esse cara deu um cano na franquia. Ele usou cartão clonado e tal, deu mó pau. Tipo assim, eu fui um, acho que deve ter sido o único diamante, o único cara na Renaudê que conheceu Dona Adelaide no segundo mês, ela ligando para ele. Porque eu recebi uma ligação da Dona Adelaide falando, mano, quem que é fulano de... Você é o fulano de tal, 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 de Fortaleza, do Robertinho, porque conheci um Roberto, né? Direto do Robertinho. Sim, quem é fulano? Eu falei, mano, fulano é o cadastro do fulano, mas quem é, não sei, do cadastro e tal. Então, ele comprou não sei quanto aqui e pau, e deu pau. Eu falei, o que que eu posso fazer? Acho o cara, né? Então, tipo assim, eu bati em diamante, no mês seguinte... O que que aconteceu? Meu volume despencou. Por quê? Porque eu tinha um cara que tinha batido ouro na minha rede, né? Tinha feito lá, na época, 20 mil pontos. Dos 70 mil que eu fiz, 50 mil foi... 20 mil foi desse cara, né? De uma linha maior que eu tinha. Porque esse cara tinha feito coisas erradas, né? Tinha usado cartão, clonado, sei lá o quê. Tinha dado um monte de treta. Enfim, esse cara sumiu do mapa e todo mundo que ele cadastrou deve ter sido laranja e tal. Coisa que a gente nunca nem viu. E aí deu toda essa rebordose aí do meu segundo mês. Então, no meu quarto mês, no meu quinto mês, eu tinha que requalificar como diamante. Porque senão não ia pro Cruzeiro. Lembra de uma promoção? Acho que não sei se você vai lembrar. Mas quem batesse em 2014, em dezembro, em janeiro, se requalificasse... Né? Enfim, e aí eu consegui requalificar em janeiro para ir pro Cruzeiro, que seria em março, né? Era uma promoção da época. Então, cara, muito cedo eu fui afetado por pessoas que tiveram, ou que desistiram, que acontece, mas ou pessoas que aconteceu esse caso. Então, eu tinha 20 mil pontos ali e que ia crescer, e no outro mês eu fui tirado isso. É lógico, não era meu, né? Foi uma coisa errada. Mas, enfim. Então, mano, o resumo da história é... Cara, quando isso acontece, eu acho que tem aquela frase assim, né? Deus não coloca um fardo maior do que você possa carregar. E eu me apego muito nessas horas, pô, nessa situação. Eu falo, cara, se isso tá acontecendo comigo, isso tem alguma explicação, tem alguma razão, tem algum motivo. E eu não estaria recebendo essa dor, ou essa dificuldade, ou essa barreira, se eu não pudesse passá-la. E aí, mano, eu me lembrei da época da empresa. Eu falei assim, mano, se eu já perdi um negócio inteiro, o que é perder 10 cabeças, mano? Entendeu? Bicho, o que é? É o mínimo, pô. Entendeu? E detalhe, os outros lá eu tinha que pagar processo trabalhista. Esses aqui só saíram, pô. Então, tipo assim, eu ainda tô no lucro. Entendeu? Porque processo trabalhista é que eu fumo. Então, mano, eu olhei para aquele negócio e falei, velho, tudo que eu preciso fazer é repor. Entendeu? Isso, Felipe. Tem gente que não entende. Tem gente que acha que isso é insensibilidade. Ou é olhar assim e falar, não, um monte de cabeça de gado. Uns gados foram abatidos, agora eu vou botar uns gados novos. Mas não é isso, pô. Existem dois processos em qualquer empresário. O emocional e o racional. Eu sempre usei no meu negócio o racional para tomadas de decisão. E quando eu ia lidar com pessoas, eu usava o emocional. Então, por exemplo, tô falando com o Felipe aqui, eu tô sendo o Caio, pô. Tô de boa. Mas se o Felipe liga pra mim e fala assim, bicho, a gente precisa tomar uma decisão aqui sobre tal coisa, o que que a gente vai fazer? Mano, eu desligo o emocional, eu não sei nem quem é Felipe, e eu falo, beleza, mano, quem que a gente vai matar? Por quem que a gente vai morrer? O que que nós vamos fazer? Tem que pular do barco? Tem que entrar no barco? O que que precisa... Acabou, velho. Entendeu? Então, é muito assim. Então, todas as fases do meu negócio, Felipe, principalmente quando eu perdi pessoas... Que isso aconteceu, como eu te falei, no meu primeiro mês, isso aconteceu agora, no meu, sei lá, 6 meses atrás, que eu perdi algumas pessoas que saíram. Mas eu acho que assim, quando você, Felipe, tem uma decisão tomada e tá com a visão alinhada no que você quer, cara, nada te desvia, entendeu? Eu tive pessoas que saíram que falaram que o negócio não dava mais certo, que o negócio tinha acabado, que o negócio tinha saturado, que o negócio não funcionava mais. Teve gente que saiu dizendo que a empresa foi vendida. Eu tive gente que falou de tudo. Só que eu conheço os donos da empresa, eu conheço a família, eu conheço os princípios que regem o negócio, eu conheço o negócio, eu já fui na fábrica da empresa, eu já vi, né, a situação, eu já tive acesso aí no apartamento do Alessandro, da Cristiane. Então, eu sei a estrutura financeira que eles têm, né? E isso tudo, pô, faz com que a minha decisão seja muito firmada, né? A decisão seja muito firmada. E aí, cara, quando eu escuto isso, eu tento aconselhar. Eu falo, cara, me fala um porquê. Aí a pessoa fala, não, é porque hoje é assim, 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 assado. E eu falo, cara, vamos lá. Alguma vez tu deixou de receber teu bônus? Não caiu lá na conta no dia? Não. Sempre recebeu, não recebeu? Sempre recebi. Beleza. Alguma vez tu teve algum problema, assim, de tu não resolver, que a empresa pegou e falou, ah, sei lá, fez um cadastro errado e a empresa cagou pra ti? Não, pô. Sempre os caras vão lá, manda o protocolozinho, os caras vão lá, porra, arruma. Que isso não era nem pra acontecer, porque tu tá fazendo um negócio, tu tem que fazer direito, né? Mas beleza, a empresa vai lá, atenciosa e tal. Cara, tu já teve alguma vez que a Renaudet prometeu pra ti uma viagem, um prêmio, ela não cumpriu? Ah, tu ganhou o cruzeiro, tu não foi? Não, nunca teve. Então, bicho, entendeu? Então, a gente tem que ser racional. Ah, porque, na boa, Felipe, tomar não na cara, mano, tem que ser a especialidade do cara que trabalha com isso, pô. Sabe por quê? Pô, se eu for franqueado e eu for vender franquia, vai ter gente que vai me dizer não, entendeu? Se eu for oferecer curso de inglês lá, o Flávio Augusto, se eu for oferecer curso de inglês lá e ser um representante comercial, eu vou tomar não, entendeu? Se eu for numa balada, bicho, e for cantar as menininhas lá, vai ter umas que vão dizer não também. Então, não, bicho, não dói mais, entendeu? Eu acho que a pessoa que trabalha com multinível, ela tem que botar na cabeça dela. Quanto mais não você tomar, melhor tem que ser. Porque isso quer dizer que eu tô ocupado. Vou já. Tá? Papai vai já. Então, então, mano, o que acontece? Assim, tentando responder a pergunta de uma forma mais objetiva. Quando você for falar do negócio, seja racional. Quando você for falar com pessoas, seja emocional. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Eu, quando eu lido com o meu negócio, eu lido com ele de uma forma muito dura, velho, de uma forma muito rígida. Eu lido ele assim, fulano saiu, beleza, o que, que tem que ser feito agora? Tem que conversar com o Cicrano, Betano, Becano, desenhar a rede aqui todinha, o que, que vai acontecer, que, com quem que eu vou falar, qual líder que precisa de uma orientação, qual a tomada de decisão que eu vou tomar, e já vamos, acabou-se, velho, entendeu? É como se eu tivesse um gerente no meu negócio e esse gerente pediu demissão, pô. O que, que eu preciso fazer? Pô, outro gerente no lugar, é contratação. Acabou, velho. Entendeu? Ah, eu tenho uma secretária na minha casa. Ela chega pra mim e fala assim, cara, eu não quero mais trabalhar amanhã, não. Quero ir embora. Tá bom. No outro dia eu vou atrás de uma empresa que trabalhe com diarista ou que trabalhe com funcionário e vou contratar outro. Alguém vai ocupar o seu lugar, amigo. Você não é o melhor de todos que ninguém vai, nunca vai ocupar o seu lugar, não. Ei, hello, se tu tá achando que você é a rainha do deserto aqui, filho, você não é, não. Entende? A prova disso é, quem era o dono da empresa que tomava todas as decisões? Dona Adelaide, seu Francisco. Pergunta se a dona Adelaide sabe nem que promoção que está acontecendo hoje. Não sabe não, filho, porque a gestão agora é da presidência da empresa, dos filhos. Aí o Sandro viu que ele não podia ser capaz de tomar todas as decisões. Foi o que ele fez, contratou pessoas para tomar as decisões junto com ele. Né? Pessoas mais capacitadas. E daqui a pouco eles vão se aposentar e vão ter os gestores. E a empresa vai abrir capital e vai ser outro processo. Então, mano, o que eu sempre falo para as pessoas é assim, cara, ninguém é substituível, pô. Entendeu? No fim das contas, sendo racional, hoje eu tenho líderes que se fortaleceram com a saída de outras pessoas, pô. E que se tornaram líderes melhores do que os que saíram, pô. Entende? E é sempre assim, mano. Entendeu?
Boa, 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 boa.
A resposta é, haja racionalmente. Né? Tome a decisão.
Boa, que é o que a gente pouco vê no multinível, né, cara? A maioria da galera agindo emocionalmente, a gente vê pouca gente. É tipo, o cara se estressou com a linha ascendente e aí já começa, né, enfim, faz parte. Bom, você tem um número de quantas pessoas você recrutou nesses anos aí de Renaudet, ou se for pegar o período todo aí, né, que são os 9 anos, né?
Sim.
9 ou 10 anos agora?
2021, acho que novembro de 2021 faz 10 anos, né? Foi quando eu entrei lá na outra empresa. Cara, eu vou te ser muito sincero. Teve um erro só que eu cometi, né, nesse período aí total, que foi em relação à planilha, né? Mano, eu nunca botei meus números no papel. Eu fui botar meus números no papel, eu fui racionalizar realmente ali do que eu precisava fazer a partir do triplo diamante. Por quê? Porque é o que eu digo para todo mundo, cara, até duplo diamante você bate na força do braço. De triplo diamante em diante, você precisa que o seu grupo queira ir para frente, para que você vá junto. Então você precisa realmente liderar pessoas para que essas pessoas sigam adiante. E eu bati duplo diamante comigo trabalhando, pô, na força do braço, ia lá, cadastrava, fazia o cara, pegava o cara caseiro, pá, pá, pá. Depois você precisa formar diamantes, e aí ter lateral, e aí eu fui começar a botar os números do que eu precisava fazer. Então, Felipe, eu acredito que eu cadastrei, sei lá, mano, umas 100 pessoas ou mais de 100 pessoas, né? Entre pessoas que entraram com o kit básico, pessoas na época, né? O kit básico, pessoas que entraram com combo top, pessoas que entraram com plus, pessoas que entraram para vender. Eu acho que eu já devo ter cadastrado mais de 100 pessoas. Um número específico eu não sei. Pode ser que seja 105, pode ser como seja 150, entendeu? Sim. Até porque todo mês, mano, a gente cadastra alguém, aí às vezes o cara compra nesse mês, não compra no outro, às vezes o cara se cadastra, compra o combo de negócio e nunca se ativa. É muito doido, entendeu? Tem os consultor mágico, né, que ele entra num dia e desaparece no outro, né? Então, mano, tem de tudo. Então eu nunca parei para contabilizar, assim, certinho. E como o VO, de tempos em tempos eles limpam, né? Então, mano, eu nunca prestei atenção nisso, sério mesmo, mano. Eu sou um cara que, mediante a todos os erros que eu tinha cometido no passado, tentei ajustar tudo nesse meio, nessa vinda para a Rinodê, mas o ponto que eu deixei passar foi esse controle aí de números, de estatística, porque eu não era bom em matemática, né? Eu era bom com pessoas, era a habilidade que eu tinha aprendido no outro negócio. Então, eu fui fazendo pessoas, não fui fazendo números, eu fui falando com gente, né? E aí, depois as coisas precisaram, eu precisei ser mais racional e começar a botar no papel ali, mas foi de duplo, na época não tinha dupla elite, né? Então foi de duplo para triplo que eu comecei a ter que entender de PML, ter que entender de bônus. Cara, eu ganhava 30 mil, eu não sabia fazer a conta do VO não, pô. O pessoal chegava para mim, tinha líder meu que chegava para mim, ei, mano, vê se o meu VO tá certo aqui, olha quanto tá pagando. Eu falei, meu primo, se tá aí, tá certo, filho. Eu não sei fazer essa conta não. Entendeu? Não sei fazer essa conta, não.
Boa, e até boa. Hoje
não sei fazer também, não, bicho. Tá lá, deve estar certo. Eu só.
Na verdade, quanto mais tempo passa, menos você se importa com isso, né? Mas você fala, cara, tá certo. Bom, Caião, tem algum momento que você lembra, cara, né? Ou alguns momentos, de algum perrengue assim na construção do seu negócio? Porque, cara, hoje as pessoas veem, né? Pô, o Carlos César, Imperial Diamante, ganhou carros, ganhou viagens. Faturou milhões com um negócio, né, e geralmente a gente só mostra o palco, né? Uhum. Raramente a gente mostra os bastidores da construção, mas eu sei que nesses bastidores aí tem muitos desafios. Você se recorda rápido assim de algum perrengue que você pode compartilhar com a galera?
Cara, eu acho que assim, tiveram duas situações que foi referente ao meu primeiro filho, né, que é o Arthur. Que tá aqui, já veio aqui algumas vezes. Ele tá com 5 anos, agora em março ele vai fazer 6 anos, né? Quando eu comecei o negócio, não é bem um perrengue, tá, Felipe? Mas são situações mais difíceis que eu tive que saber lidar com elas, tá?
Os bastidores, né, Clima?
A primeira situação foi, quando eu entrei no negócio, a minha esposa estava grávida. Então, eu morava na casa da minha sogra, né? Foi logo no começo do negócio, eu não estava com condições financeiras, eu tinha saído da gráfica, eu estava trabalhando na Rinodê, estava ganhando algum dinheiro na Rinodê, ali 4, 5 mil reais, até porque tinha a oscilação do bônus ali como diamante, não tinha um binário e tal. Então, eu estava ganhando ali 4, 5, 6 mil reais. Mas, quando ela engravidou, pouquinho antes de eu entrar no negócio, por volta de julho, agosto ali e tal, eu fui morar na casa da minha sogra a pedido do meu sogro. Porque logo no começo da gravidez, a Juliana subindo as escadas lá de onde eu morava, do quarto andar, ela teve, né, um sangramento e tal, ela passou mal. E aí o meu sogro falou, cara, não dá pra minha filha, tá ruim, tá indo subindo escada e tal. Então, bicho, vem morar aqui. E aí eu fui morar lá na minha sogra. Então não é uma situação muito boa morar na sogra, né? Mas eu fui morar lá. Porque eu não tinha condições de manter tudo aquilo que ela poderia ter na casa da mãe dela e do pai dela. E aí eu fiz um acordo com ela. Qual foi o acordo que eu fiz com ela? Eu fiz o acordo seguinte, ó. Seu pai tem uma condição financeira boa, sua mãe é dona de casa. Então todo o suporte familiar que você precisa, você vai buscar neles. Eu vou ser o cara que vou ser não é o gestor, é o gerador, né? Eu vou ser o provedor, eu vou trabalhar. Então, bicho, se você sentir qualquer coisa, ligue pro seu pai, ligue pra sua mãe. Fale com a sua mãe, que sua mãe vai estar em casa. A minha sogra é dona de casa. Então, fale com a sua mãe, que a sua mãe vai lhe ajudar. Qualquer coisa que você precisar é com ela. E, mano, deixa eu trabalhar. Bicho, eu fiz um acordo do seguinte, assim, sendo bem real aqui com a galera. Eu fiz um acordo de botar ela pra sentar na minha frente e falar assim, vai, velho, essa porra tem que dar certo. Então, eu não quero, bicho, ciúminho, ligaçãozinha. Cara, tá onde? Tá não sei o quê. Velho, eu quero estar com a cabeça transparente, clara, pra eu trabalhar 100%. E não importa a hora que eu chegue, não importa a hora que eu durmo, não importa a hora que eu saia. Entenda que eu tô fazendo isso pela gente. E aí, mano, ela aceitou essa decisão. E, cara, eu bati. Não foi à toa que eu bati diamante com 4 meses. E com 10 meses, cara, meu filho nasceu. Antes do meu filho fazer 6 meses de vida, eu ganhava 30 pau, pô. Eu já ganhava 30 mil com a Renaudet. Então, em 10 meses, eu saí do zero pra duplo diamante. Então, e o meu primeiro bônus de duplo já foi 32 mil reais. E nunca foi menos que isso. Então, já foi 32, 35, 37. E aí, a coisa já foi crescendo. Né? Eu tinha uma ideia da Juliana que dava mais 1.000, mais 2.000, mais 3.000. Então, quase 40 mil reais com menos de um ano, pô, de negócio. Mas qual foi a situação difícil? Eu não pude acompanhar muito desse processo dentre a gravidez e o parto, até o parto. Então, eu fiquei muito pouco tempo fora de casa. Então, tudo que ela passou, que ela sofreu, tudo isso eu não vivi. Porque eu chegava em casa, praticamente eu comia e dormia. Nem conversava. E no outro dia de manhã eu acordava e ia pra rua de novo. Então, basicamente foi isso. E depois que o meu filho nasceu, eu tava tão na gana de continuar o trabalho, de fazer as coisas acontecerem, porque eu queria realmente essa mudança completa de vida, que muitas vezes eu tava fora de casa, viajando, aí já era fazendo evento, aí já era TPS, aí já era porque a rede se espalhou e o cara foi lá pra não sei pra onde, não sei pra onde, que aí eu tinha vídeo, pô, da Juliana botando... da Juliana gravando o Arthur falando assim, papá, papá, cadê papá? Aí ela pegava e falava com ele, papai tá vindo, não sei o que e tal. Aí ele pegava e chorava, né? E tipo assim, eu tava tentando achar aqui agora, aqui, mas não vou conseguir achar, não, tem muita coisa aqui. Mas enfim, aí ele falava assim, papai chegou, não sei o que e tal. E aí ela mandava esses vídeos pra mim. E era muito duro, pô, porque eu já ganhava dinheiro. Então eu podia ficar em casa, pô. Eu podia ficar em casa, eu podia optar por estar fazendo aquilo ou por não estar fazendo aquilo. Então eu tinha que tomar uma decisão e falar assim, cara, eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar trabalhando pela minha família, entendeu? Então não foi situações de perrengue. Sendo bem sincero, cara, eu fui sempre muito bem resolvido, Felipe. Nego chega para mim e fala assim, minha mãe não apoia. Ah, meu pai não me apoia. Ah, minha filha não me apoia. Eu não sei se pode falar palavrão aqui, pode? Eu, Rafael, né?
Mas, bicho, o único problema é que o YouTube desmonetiza, velho.
Mas eu pegava e falava assim, velho, pô, entendeu? Eu falava, velho, mano, não importa, mano, se alguém não te apoia, velho, quem tem que saber das coisas, quem tem que te apoiar é você, velho. Entendeu? Quem tem que saber o que quer da vida é você. Até porque, mano, no final das contas, a vida é sua. É lógico que faz diferença ter um apoio familiar, faz diferença ter um apoio familiar, eu não sou irredutível a isso. Mas, cara, se não houver o apoio, prove o seu valor, velho, e vá lá e faça, com apoio ou sem apoio, entendeu? Eu nunca tive risadinha de amigo meu. Por quê? Porque o cara vinha, ei, mas tu tá vendendo perfume? Eu disse, o teu pai que tá te sustentando, eu, vagabundo, filha do ano, né? Tu, teu pai que tu não faz porra nenhuma da vida. Entendeu? Ô playboy safado, pensa que eu não te conheço, ô vagabundo. Aí o cara fica, caralho. Eu disse, mas é lógico, por quê? Porque, mano, é tipo falar da mãe, mano. Tá tipo assim, entendeu? Então o nego não tirava onda comigo. Porque quando o cara vinha, eu já ia logo com as duas voadoras no peito, entendeu? E aí, o meu processo, então, eu não tive esses problemas de rejeição dos outros, porque eu sabia lidar muito bem com isso. Minha família, minha mãe se cadastrou, né, na Renaudet, meu tio se cadastrou, meu cunhado se cadastrou, então eu cadastrei várias pessoas, então meu tio é diamante elite hoje, minha mãe é triplo diamante, meu cunhado foi diamante da Renaudet e desistiu, entendeu? E hoje tá lá estudando para concurso. Então, mano, olha que doideira, velho. Então, bicho, o que é que eu entendo disso tudo? É que, cara, vai ter gente que vai fazer, vai ter gente que não vai fazer, vai ter gente que vai entrar, vai ter gente que vai entrar. E no final das contas é você que tem que decidir, mano, pra que caminho você quer seguir. Se você acredita, tem fé no negócio e tem isso, cara, continua, faz o que é necessário ser feito. Então, essa rejeição das pessoas, eu nunca tive. porque eu sempre fui muito incisivo em relação a isso. E dificuldade em relação ao negócio, eu nunca parei, Felipe, para pensar nisso. As pessoas, elas pensam demais, e pensar demais é ruim. Entendeu? Porque eu ficar questionando... Tem gente que me liga para dizer assim, Ema, tu sabe o que vai sair dia 6 e 7? Eu falo, mano, não importa. Porque o que for lançado lá, nós vamos promover. Ou então nós não vamos promover, mas não importa, pô. Por que que não importa? Porque se nós fazemos esse negócio e daqui a pouco lançar o energético, a base de açaí, agora é o energético, não se chama HND, se chama DHN. O que que muda, velho? Nós vamos falar desse negócio, nós vamos comprar, nós vamos tomar, porque é um negócio. Entende? Então não tem muito o que fazer, pô. Então a galera fica na noia, na pira, pensando, ah, se tirarem o binário, ah, se aumentarem o binário, se lançarem um kit mais barato, se lançarem um kit mais caro, meu Deus, eu falo, mano, não tô nem aí, velho. O que cair no colo, vi, a gente vai dominar no peito e vai botar pra frente, porque esse é o negócio, entende? Então, se for transformar tudo isso que eu falei numa dica rápida, é, mano, não ligue pro que os outros falam, faça você da sua vida, bata de frente mesmo com quem falar, porque eu lido com esse negócio como um ping-pong. Como é que joga ping-pong? Tênis, como é que joga tênis? Tem uma cordinha, tem um cara batendo lá de lá e o cara batendo lá de cá. Se a bolinha cair do meu lado, quem perdeu? Eu. Se a bola cair do lado de lá, quem perdeu? Ele. Então eu vou ficar batendo a bola, filho. Até a bola cair do lado de lá. Acabou-se, velho. Ou então você assume que é um derrotado e para de fazer essa merda. Acabou-se. Assume isso e não vai fazer mais nada e volta pro emprego. Só que eu não queria isso pra minha vida. Então eu fui muito bem resolvido. Agora, o que me doeu, velho, era esses vídeos. Mano, mulher sabe maltratar o cara. Nossa, filho. Ela gravava o vídeo lá, papai. Nossa, filho. Aí é duro, entendeu? Aí, graças a Deus, né? Não graças a Deus, mas enfim, uma coisa ruim, mas boa, é que essa pandemia trouxe a gente para dentro de casa, né? Então a gente aprendeu outras habilidades e agora a gente pode ter mais contato, né? Nessa segunda gravidez da minha esposa, cara, graças a Deus com o resultado que a gente tem, tudo aquilo que a gente já construiu financeiramente, resultado e tudo mais, cara, eu pude acompanhar todos os meses da minha esposa, eu pude participar do parto, não que eu não tivesse participado do primeiro, também participei, mas pude participar realmente de todos os processos, né, escolher as roupas e fazer junto e decorar o quartinho dela e tal, e tá lá no dia que ela nasceu e continuar com ela todos os dias e acordar, dar um beijo na minha filha, entendeu? Porque as pessoas acham que o multinível é simplesmente o dinheiro. Mas o dinheiro é a consequência do trabalho. O que você fizer, se você fizer bem feito, você vai ganhar dinheiro, bicho. Você pode vender coisa ilícita, você vai ganhar dinheiro. Mas o que o multinível proporciona, além do financeiro, é esse estilo de vida, essa liberdade, essa qualidade, que eu acho que esse é o principal ponto, pô, do multinível, entendeu? Do nosso negócio, que é essa liberdade de você poder escolher, né? Por exemplo, a gente tá vivendo esse momento todo aí e tal, com a perda que a gente teve. Cara, a minha mãe tá, sei lá, um mês sem trabalhar, pô. O mês inteiro, metade do mês ela tava doente, a outra metade foi por conta do acontecido e tal. E ela tá aqui na minha casa, pô. E graças a Deus, dia 15 agora, a gente vai mandar uma nota, vai receber dinheiro e, porra, de uma construção que ela teve, entendeu? Então, esse negócio é muito bom, velho, entende? Por conta de todas essas atribuições que o negócio causa. Mas, de verdade, isso só chega para quem não liga pro que os outros dizem, para tudo isso que a gente já falou. Porque se o cara ficar pelo meio do caminho, velho, ping-pong, a bolinha vai cair do lado dele e já era, entendeu?
Boa. Caião, acredito que tem uma pergunta que ela é... né, você tem bastante propriedade para responder. Eu já recebi ela várias vezes, você deve receber muito mais do que eu, né, pelo que você viveu ali de mudança de cidade. Cara, muita gente pergunta, e, né, como é que é a minha cidade? Né, você acha que vale a pena mudar para uma cidade diferente, para uma cidade maior, para uma cidade X, Y? E você saiu de Fortaleza para Porto Alegre, né, que Sim. É, cara, muito longe, muito distante. E aí eu queria te perguntar, né, o porquê que você fez isso, se foi válido, né, hoje, com a experiência que você tem, e o que você recomenda para a galera nesse sentido de mudança?
Cara, vamos lá. Eu vou dar algumas respostas dentro dessa mesma resposta. A primeira é o seguinte, se você for uma pessoa que não tiver coragem, não saia de casa. Esse é o primeiro ponto. Porque para qualquer coisa que você for fazer na vida e qualquer decisão que você for tomar, você tem que ter coragem para não só tomar, mas assumir com as consequências positivas ou negativas daquela tua decisão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é confiança, né? Eu sempre soube que eu era bom, Felipe. Eu sempre soube. Por quê? Porque eu estimulava isso em mim mesmo. O pessoal fala, mas isso é egocentrismo, é não sei o quê. Não, pô. Eu olhava para mim antes de sair de casa, ou eu olhava para mim no carro, ou eu subia no palco, eu dizia, eu sou foda, velho, eu sou bom, mano. Mano, hoje eu vou fazer as pessoas chorar nesse TPS aqui, velho. Hoje o cara que não chorar aqui, meu amigo, eu não fiz meu trabalho, não. Tá entendendo? Então, eu tinha esse sentimento em qualquer coisa que eu fazia. E esse sentimento era tão forte que quando eu olhava outra pessoa no palco, eu ainda dizia, então, mas como é que esse bicho é diamante, mano? Esse bicho é muito ruim, mas eu sou melhor. Então, eu sempre tive essa coisa, né? Então, quando eu fui para Porto Alegre, não foi combinado. Porto Alegre foi mais ou menos assim, o resumo da história foi, como todo mundo, como todo negócio, existem fases. Eu bati duplo diamante com 6 meses de negócio e eu passei mais ou menos 6 meses depois recebendo como duplo diamante. E aí chegou em dezembro de 2014, de 2015, dezembro de 2015, eu liguei pro meu patrocinador, pro Roberto, e eu falei para ele, Roberto, mano, eu queria conversar contigo rapidão, tu tem alguns minutos aí? E aí o Roberto pegou e falou assim, mas tem, o que que é? Falei, cara, tem 6 meses que eu sou pago como duplo diamante, tô ganhando ali 30, 35, 33, 34, tal, 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 mas, mano, meu bônus não cresce, velho. As coisas não estão crescendo, os pontos estão ali 300, 350, 280, 320 e tal, e ficava nessa, e o bônus ficava nessa, mas eu não ia pra frente. E eu tinha acostumado, eu tava no costume de pou, todo mês ser uma loucura, e uma loucura atrás da outra. E quando eu bati duplo diamante, meio que deu uma estabilizada nesse resultado. E aí eu cheguei pra ele e falei, velho, eu tô puto, mano. Os 30 mil no primeiro mês foi lindo, fiquei em êxtase. Agora 30 pau, mano, eu já quero mais, mano. O negócio tá funcionando, não, já liguei tiltado. E aí ele chegou pra mim e falou, mano, deixa eu te perguntar uma coisa, faz quanto tempo tu não abre a linha? Eu falei, velho, sei lá, sei. Eu não contabilizava essas coisas, né? Então, mano, sei lá, velho, não sei quanto tempo faz. Aí ele falou, pensa aí. Eu falei, cara, uns 6 meses. Aí ele pegou e falou assim, por quê? Eu falei, mas meu primo, eu vim de outro negócio, eu tô sem lista e não sei o quê. Mano, um monte de desculpa. E aí ele pegou e falou assim, mano, então, velho, próximo ano eu tô planejamento de bater Tio Star. E pelo visto, você não vai ser o imperial do meu Tio Star. Ele já meteu logo essa. Aí eu já engoli com farinha assim, né? Já. Caralho, esse bicho falou isso pra mim. Esse bicho é maluco. Esse bicho é doido, mano. Mas não acredito nisso, não. E aí eu fiquei puto com ele, só que eu não respondi ele. Eu só falei assim, beleza, pô. Beleza, tranquilo. Mano, tô ocupado aqui, depois eu te ligo. Aí eu desliguei o telefone. E sabe quando você discute com alguém? Que você fica olhando pro telefone e falando assim, velho, esse maluco falou isso mesmo, mano. Mas eu não tô acreditando, não. Por que, que eu não me escolhi a bebê? Mas eu devia ter mandado esse bicho aqui, pá. Né? E aí eu fiquei naquela. Só que eu não falei. Respeito pro patrocinador, né? Aí eu não falei nada, fiquei naquela e tal. Cara, e quando foi janeiro, eu não fui pago como duplo diamante, ganhei 20 mil. Que não é ruim. Eu fui pago como um diamante muito grande. Não fui pago como duplo, porque um dos meus diamantes não requalificou. E aquilo ali bateu em mim, mano. Eu falei, caralho, velho. Eu tô vagabundando, bicho. Eu tô dando mole. E aí eu comecei a trabalhar. Quando foi mais ou menos em março, o Roberto me liga. Eu tava abrindo linha, voltei a separar como duplo diamante, abrindo, sei lá, 2, 3 linhas por mês, voltei a trabalhar minha lista e tal, tal, tal. Quando foi em março, o Roberto me liga. Cara, vem em Porto Alegre aqui pra inauguração da franquia, vem passar uns 10 dias aqui. E o que é que aconteceu? Por que que eu falei sobre ter confiança e ter coragem? Porque quando ele me ligou, eu cheguei pra minha esposa e falei, amor, eu vou pra Porto Alegre, vou passar uns 10 dias lá e é isso mesmo. Entendeu? Vou lá pra inauguração na franquia, vou passar desde lá, vou ficar na casa do Roberto e vou conhecer a cidade e tal e tal. E ela falou assim, mas amor, e eu, o Arthur e tal, não sei o que. Eu falei, amor, não adianta ir, porque eu já tô indo pra casa dos outros, vou levar mulher, vou levar menino. Pô, é complicado. Então, ele me chamou pra ir, eu não sei o que que é, mas eu vou. E aí, confiança, né? Mano, quando eu cheguei lá, o Roberto chegou pra mim, pegou a chave do carro, olhou pra mim e falou assim, ó, meu primo tá aqui com a chave do carro, o carro tá na garagem. Se quiser conhecer a cidade aí, pode ir. E foi assistir TV, pô. Mano, eu peguei a chave do carro, falei, é pra usar? Ele me deu uma BMW conversível, filho, que era do prêmio dele lá, né? de não era nem prêmio de Tio, não, porque ele não tinha batido o Tio. Ele, como Imperial, ele não tinha Imperial Elite, ele ganhava 200 pau lá, 190 e tanto como Imperial, e ele comprou de comprar mesmo. E aí, quando chegou em Porto Alegre, eu peguei a chave desse carro, botei no Waze, shopping. Fui no shopping. Franquia Rinaldi, que era a franquia dele. Fui na franquia. E, mano, eu peguei esse carro e comecei a rodar, velho. E o resumo da história foi, eu cadastrei um cara em 10 dias lá, e esse cara bateu prata. Em 10 dias. Eu conheci o cara da segurança do prédio, que era o prédio da franquia, um prédio comercial. Fiz amizade com ele no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia eu fiz o convite pra esse cara. Irmão, que hora tu sai aqui do teu expediente? Falou, 7 da noite. Falei, vamos lá na franquia lá em cima quando tu acabar? Deixa eu trocar uma ideia? Vamos. E eu subi com esse cara. E aí esse cara trabalhava 24, só folgava 36. Então eu tinha alguns dias pra trabalhar com ele. Nesses dias, filho, ele indicou dois, indicou dois, só que é prata. E aí eu liguei pra minha esposa e falei assim, vou voltar não. Vou passar mais 10 dias aqui, porque eu não tinha dito pra ela, mas eu tinha comprado passagem só de ida. Não tinha comprado de volta, porque eu sabia que algo podia acontecer. E aí, nesses 10 dias, esse cara bateu prata e eu fiquei mais 10 dias lá. Então, passei 20 dias lá. E eu voltei pra Fortaleza. E eu fiquei nesse negócio de vai e volta, mais ou menos 3 meses. E graças a Deus, hoje, dessa rede, hoje, essa rede, meu melhor mês com essa rede, chegou a fazer 450 mil pontos. Que não foi dessa linha desse cara, porque adivinha o que aconteceu? Esse cara desistiu. Mas eu cadastrei outras pessoas e no meio delas eu encontrei um cara que trouxe outras pessoas, que esses caras também já desistiram, mas lá embaixo ficou um casal, né, que a Bibi e o Marcos, que são, cara, são maravilhosos. Um é bancário, outro é dona de pet shop, tipo, nada a ver com nada em relação a Rinaldi, mas hoje são diamante elite do negócio, tem um resultado maravilhoso, tem diamantes abaixo, enfim, fazem um trabalho muito bacana. E a linha ascendente deles, o patrocinador deles desistiu. Então, tipo assim, cara, a gente tá muito acostumado com essa situação. E a resposta é o seguinte. O meu negócio mudou porque eu fui para Porto Alegre. Isso é um fato. Eu saí de duplo diamante aposentado para Imperial Diamante com uma linha estourada de mais de 300 mil pontos de terceira linha, que eu já tinha duas muito grandes. Então, a minha terceira, quarta e quinta linha, várias linhas que eu tenho lá, essa linha específica, ela foi muito para frente. Só que... Aí vem um porém. Caio, mas então eu quero mudar meu negócio igual você mudou o seu. Você pode ir? Não sei. Por que que eu não sei? Porque você tem coragem? Você tem confiança? E terceiro e principal, você tem dinheiro? Porque, mano, eu não sei se as pessoas pegaram esse detalhe. Eu já ganhava 40 pau por mês. E eu já tinha linhas de diamante em Fortaleza que sustentavam o meu negócio. Então, quando eu me mudei estando preparado. E olha só, Felipe, eu passei 3 meses indo Fortaleza, voltando Manaus. Passando 10 dias em Fortaleza, 10 dias em... Manaus não, Porto Alegre. 10 dias em Porto Alegre, 10 dias em Fortaleza. 10 dias em Porto Alegre, 10 dias em Porto Alegre. E aí eu cheguei pro Roberto e fiz uma análise. Cara, olha só os meus últimos 3 meses aqui. Fui pago como, voltei a ser pago como, tô ganhando mais dinheiro do que antes no ano passado, novembro, dezembro e tal, eu ganhava 33, 34, eu tava ganhando 42, 41, 39, então meu bônus já tinha aumentado, meus diamantes estavam requalificando, o sistema de Fortaleza, que era o meu sistema, tava rodando as apresentações, eu botei, fulano, vai cuidar da portaria, fulano, vai fazer não sei o que, fulano, faz as APN, fiz uma tabela, tudo tal, deixei na mão do cara, sabe aquela história de entrega a chave da cidade? Então eu entreguei a chave da cidade para ele, deixei tudo pronto e os caras continuaram. E aí o Roberto olhou para mim e falou assim, meu primo, você chegou no ponto que eu queria. Qual que é o ponto? Agora você pode se mudar para cá. Vem para cá. Vem morar aqui. E aí nessa de sair de Fortaleza e ir morar em Porto Alegre, eu passei 3 meses fazendo teste, experimentando, vendo se a minha liderança conseguia tocar o barco, se eles iam fazer sem mim, se o meu cheque ia se manter. Porque eu não ia botar tudo a perder por causa de uma tentativa que talvez não desse certo. Porra, eu ia perder 2 linhas de diamante para 1 linha de prata? Logicamente não. Então, não é que eu ponderasse as pessoas, mas lembra do racional do empresário? Minhas 2 franquias ali estavam prosperando. Eu ia trocar por uma franquia, eu não sei nem se ia ter cliente. Sabe aquela história do racionalzão mesmo? Então eu fui fazendo esses testes e graças a Deus funcionou. Então, Caio, quero testar. Primeiro, você tem coragem? Volta pra historinha lá. Você acredita no seu potencial? E terceiro, você tem dinheiro pra bancar a brincadeira? Entende? E aí o quarto que foi o que eu fiz. Eu fiz testes entre idas e vindas para ver se o negócio girava sem mim. E o quinto foi, deixa o esquema pronto na sua saída. Porque senão vai dar merda. Então, eu fiz todo esse... Inconscientemente, porque ninguém disse. Não tem um manual de mudança de cidade. Quem é que faz manual de mudança de cidade? Ninguém. Mas eu fiz isso mais ou menos baseado na minha experiência e o que eu vi que o Roberto fez. Quando o Roberto se mudou de Manaus, ele já tinha o Daniel Show, que era diamante, já tinha o Thiago Brito, que era diamante, já tinha o Elton Santos, que era diamante. Aí ele foi não sei pra onde, o Ataíde. Aí ele saiu de lá, o Ataíde já era... Acho que o Ataíde já era imperial, sei lá, triplo diamante. Então, assim, eu falei, opa, então eu tenho que fazer assim, mais ou menos assim. Adivinha o que eu fiz? Fiz um duplo lá em Porto Alegre. Quando o cara bateu o duplo, eu falei, negão, tá aqui a cidade, tá aqui a chave da cidade, tá aqui o sistema, já tinha deixado tudo pronto, tá aqui, ó, vamos embora. Voltei pra Fortaleza. E aí eu pude voltar pra Fortaleza, que era a minha cidade de origem, né, e pude retomar o trabalho daqui. E até hoje essa linha... me gera uma pontuação muito boa, tem muito resultado, mas em contrapartida, eu tenho linha em Tocantins, eu tenho linha em outras cidades, que eu fui lá fazer só evento, faço call com o cara, eu nunca morei lá, pô. Então, é possível fazer as duas coisas, é possível ter as duas coisas. Mas, respondendo à pergunta, sim, mano, mudança de cidade, no meu caso, mudou o meu negócio. Mas porque eu tinha todo esse preparo, todo esse background por trás, entendeu? Caralho, cada resposta é 20 minutos, né? Eu cara resume, eu não consigo, mano. Eu não consigo. É o faixa não,
é bom que
você... da história, né, mano?
É bom que se aprofunda aí, galera. Pega o detalhe. Irmão, mais duas perguntas aqui.
Pode
Primeira
fazer,
pergunta mano. É: qual conselho você deixaria para as pessoas que estão começando nesse modelo de negócio? Né? Todos os meses tem milhares de pessoas começando nesse modelo de negócio aí no Brasil. E essas pessoas, enfim, né, são os Caios lá de 2011, 2012, né?
Sim.
E aí, qual conselho que você daria para essas pessoas, pensando também em você, né? Pensando em, cara, o que você gostaria de escutar hoje com a experiência que você tem, que você falaria, poxa, isso daqui eu falaria para o Caio lá de 2011, que agregaria valor no negócio dele.
Pronto. Acho que a primeira coisa, mano, não negligencie as etapas, né? Acho que essa é uma parada muito importante, que foi o meu primeiro erro no meu primeiro multinível, né? Eu não fiz lista, não anotei quem eu tinha chamado, quem que eu não tinha chamado, quem estava em acompanhamento. Eu já cheguei a ligar para a mesma pessoa duas vezes, o cara já tinha me dito não, e esse cara não é mais nem meu amigo hoje, porque quando eu liguei para ele de novo, ele falou, véi, tá de sacanagem? Já me falou isso semana passada, pô. Falei, caralho, foi mal, cara, bicho, não me liga mais não. Foi para me ligar para isso aí. Aí eu fiquei com tanta vergonha de mim que eu nem falo mais com esse cara. Né? Que era um cara tipo amigo de escola, que deixou de ser amigo. Eu já tenho 5 anos que eu não falo com esse bicho, porque é mais ou menos isso aí, né? Então, 5 não, muito mais, né? Na época da vida passada, tenho aí 8 anos aí que eu não devo falar mais com ele. Então, mano, eu acho que essa etapa, que é a primeira etapa, né? Ali, não negligenciar os processos, eu acho que essa é a primeira dica. E a segunda dica é: não se acomode com o ganho que você está tendo. Uma coisa que aconteceu comigo quando eu bati esse duplo diamante e eu deixei de cadastrar novas pessoas, eu deixei de fazer o meu basicão ali, né? De ser o cara que fazia, que puxava, e eu passei a ser o cara de aplaudir. Então, em vez de eu ser o cara que estava subindo no palco, dando treinamento, capacitando, produzindo, eu comecei a botar os meus filhos, né? Botar os menininhos ali para subir no palco. E eu fiquei só assim, ó, meu filhão, bora, papai te ama. E eu deixei de fazer o que era a minha parte do negócio. E isso me deixou como duplo diamante por muito tempo, porque deu sair do duplo, eu bati duplo em 10 meses, e para eu sair do duplo triplo, eu demorei 1 ano, pô. Então eu demorei mais tempo para sair do duplo do que para chegar no duplo. Mas isso só aconteceu por quê? Porque eu me acomodei com o resultado que eu tava tendo, né? Então, e olha só, eu ganhava 40 pau, meu último cheque como duplo foi 50 mil. Era um duplo, fi. Era 800 mil pontos lá, e era duplo. Então era vagabundagem mesmo. Então, Caio, por que que você tá falando isso? Porque quando eu saí de duplo, eu saí de 50, meu primeiro bônus como triplo foi 86 mil. Então o cara pega e fala assim, velho, é 36 mil a mais, é quase o que eu... É quase não, era o que eu ganhava como duplo, pô. Só que eu ganhei a mais. Então olha que doideira. Tudo isso por quê? Porque eu deixei de lado a preguiça, deixei de lado de ficar batendo palma, deixei de lado a procrastinação e voltei a fazer. Se eu tivesse continuado a fazer, eu tinha ganhado isso aí muito mais rápido. E tinha mudado de vida muito mais rápido. Então, o ensinamento que eu tenho hoje é assim, se vai fazer, faz logo, pô. Faz de uma vez e se livra. Porque na boa, Felipe, vamos abrir aqui a real aqui. Nem sei quantas pessoas estão assistindo a gente, quantas já passaram, quantas vão ver isso depois, mas a real é assim, gostar de fazer, talvez você goste, com processo. Quando eu comecei, eu não gostava de fazer. Você acha que eu gosto de pegar meu telefone? E aí, cara, como é que tá? Vamos ali, não sei o quê. Tá? Mano, mas sabe o que eu gosto, Felipe? Eu gosto do dia 15. Entende? É igual malhar, pô. Você chega pra mim e fala assim, velho, você gosta de malhar? Mano, gostar mesmo? Eu não sei, velho. Talvez algum fisiculturista maluco goste. Mas ele gosta de ver o resultado, os gominhos, o peitoral, o shape. É disso que ele gosta. E você, a outra, você que eu digo, não, Felipe, mas as pessoas que olham também gostam. Mas quando ela olha o cara malhando, ela fala, cara, ele faz força e grita e todo suado. Entende? Então, as pessoas gostam do resultado. Então, a dica que eu dou hoje, velho, não importa o que você está fazendo. Se é vendendo na rua, se é batendo porta em porta, se é oferecendo, se é fazendo no online, se é mostrando plano, se é cadastrando gente, mano, não importa o que você está fazendo. Não importa se você gosta de fazer isso. Mas aprenda a gostar do processo para você gerar o resultado. Eu acho que essa é a grande mística aí da parada, né? Que era uma coisa que eu dizia. Porque uma coisa que me sabotou muito na minha primeira empresa foi, pô, mas tem que ligar de novo, velho. Nossa, mano. Mas tem que fazer, nossa, aí tem que ligar pro, aí tem que ligar para convidar, aí tem que ligar para marcar reunião, aí tem que ligar pro cara se ativar, porque o cara não se ativa, aí tem que ligar pro cara. Mas, meu irmão, depois que você para e pensa, mano, mas no final do mês vai ter 10 mil, vai ter 15 mil, vai ter 50 mil. Opa, mas eu ligo, liga agora. Entende? Então, a dica que eu daria, não só pro eu do passado, né? Meio dark isso aqui, né? Meu foda no tempo, né? Se eu pudesse falar algo pra mim no passado e falar pra você que é novo, que tá começando, é esse. Não negligencie os processos, não negligencie o básico, não ligue muito porque as pessoas falam, porque, mano, você vai falar de qualquer jeito. Eu gastei uns 30 mil no aniversário do meu filho de um ano, né, na época, e teve gente que disse que o docinho não tava bom. Então, mano, vai sempre ter algum abençoado para falar alguma merda. E o terceiro ponto é o seguinte, mano, não se acomode com o dinheiro, não importa quanto seja, tá? Sempre tente evoluir. Mas, Caio, mas para mim R$1.000 é o suficiente. Beleza, pois evolua como pessoa, seja um cara mais servidor. Talvez você precise evoluir. Ah, R$1.000 para mim é o suficiente. Beleza, mas o seu da online tá ganhando R$1.000 já? Não, então ajude ele, é um processo de evolução. Agora não é mais por você, entendeu? Seus R$1.000 vão voltar, vão continuar caindo, mas ajude ele a ganhar os dele. Então, talvez esses três passos aí, acho que são importantes em relação a esse processo, que eu talvez tenha pecado, né? Com certeza devo ter errado, e talvez a galera que está assistindo também, então eu acho que é importante isso aí.
E agora, irmão, o que você daria de conselho para o outro grupo, as pessoas que já têm experiência com o negócio, que já estão envolvidos há mais de um ano, há mais de 2 anos, e que querem ter resultados, né? Mas ainda não viram acontecer. Já participaram de treinamentos, né? Já estão mais envolvidos, às vezes já foram em convenções, mas ainda não tiveram os resultados que gostariam.
Legal. Eu acho que isso aí, Felipe, como qualquer negócio, o cara tem que entender. Eu falo muito para minha galera. Esse ano eu comecei com essa linguagem, né? Que é assim, bicho, eu sempre tive isso internalizado, mas eu acho que eu falhei em compartilhar essa visão com as pessoas. Então, hoje em dia, desde o meu primeiro dia desse ano, do meu primeiro alinhamento desse ano, e eu venho falando isso, cara, isso é um negócio, lide isso como uma empresa, pense nisso. Então, uma empresa, ela precisa estar aberta, uma empresa precisa de reinvestimento, uma empresa, durante muito tempo, você vai botar dinheiro e não vai tirar dinheiro. Então, o que é que eu digo para as pessoas, né? Cada um tem o seu tempo. Então, o que é que você precisa fazer como empresa? Empresa precisa de quê? Faturamento. Como que eu faturo? Produto tem que estar girando. Como que eu giro o produto? Ou cadastrando o cliente para ter acesso a comprar o produto direto de fábrica, ou vendendo o produto e girando o meu estoque. Então, o que que o cara tem que fazer? Ele tem que fazer o que é necessário ser feito para a empresa dele se manter aberta. Então, se é necessário ser feito vender, venda, meu amigo. Você está perdendo tempo. Acabou-se. Esse é o primeiro ponto. Se é necessário para a empresa dele crescer, ele mostrar isso para novos clientes, mostre. Não conseguiu, conseguiu não. Beleza, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você conhece alguém que está precisando ganhar dinheiro? Estou precisando fechar umas parcerias. Estou com uns produtos aqui. Talvez eu possa adiantar meu estoque. Me dá umas indicações e vai atrás, velho. Famoso se vira. Por quê? Se a empresa precisa de faturamento e você precisa de capital, do seu lucro da empresa, o que você precisa fazer? Fazer o que a empresa precisa ser feito. E acabou-se. Então, que geralmente eu falo para a galera que ainda não alcançou os resultados que gostaria. Cara, o multinível, ele é doido. ele é extremamente, absurdamente maluco. Por quê? Porque não existe dia e data para as coisas acontecerem. Por exemplo, eu chego para o Felipe e falo assim, Felipe, quanto tempo demora para recuperar o investimento da franquia? Aí o Felipe vai me dar, cara, de tantos a tantos meses, para previsão de faturamento, multinível tem isso? Não tem, mano, não tem como eu saber. Então, pode ser que acabando essa ligação aqui, acabando essa call, meu WhatsApp toque alguém falando assim, cara, eu gostaria de entrar. E esse cara entra e bate Imperial Diamante em 6 meses. Aí eu saio do meu faturamento para o dobro do meu faturamento. Como que eu vou explicar isso? Não tem como explicar. Mas isso só acontece com quem está plantando. Isso só acontece com quem está em movimento. Então, Caio, qual que é a dica para essa galera que já está no resultado? Já está no resultado, não. Já está trabalhando e ainda não alcançou o resultado. Cara, sempre tem alguma coisa que você está errando. Então, procure que se aconselhar. Sempre tem alguém interessado no seu resultado. Então, pega essa pessoa, não tenha medo, pô. Felipe, eu não sei você, mas o meu telefone toca pouco, velho. Meu WhatsApp toca pouco. Por quê? Porque as pessoas acham que estão incomodando. Mano, não tem incômodo nenhum, velho. Pra mim, se você ganhar 50 milhões por ano, pra mim é melhor, pô. Sabe? Então, velho, pode me ligar, pode mandar mensagem. Se eu não puder, talvez, naquele momento, por exemplo, meu celular tá aqui do lado no modo avião. Se alguém me ligar agora, eu não vou atender, mas depois eu vou te retornar. Eu vou procurar saber o que aconteceu. Então, essa é a primeira dica. Mano, se você não chegou no resultado que você quer, por dois motivos podem ser. Um, você pode estar errando, e você pode não saber que está errando. Então procure conselho com as pessoas ali da sua linha ascendente, pessoas com mais resultado, que possam lhe dar um direcionamento. E dois, você pode não estar fazendo suficientemente para que você tenha resultado. As suas médias podem ser diferentes das outras pessoas, né? Então faça isso. E terceiro, mano, se você desistir, você está só antecipando o fracasso. Uma coisa que me prende nesse negócio, que me prende na minha mudança de vida, é assim, cara, se eu sei que as pessoas são substituíveis, velho. Isso é... eu tô falando dos negócios, não tô falando de coisa pessoal, tá? Não pense que, um ente querido, se foi ele... Não, tô falando disso não. Pelo amor de Deus, seja inteligente, eu tô falando dos negócios. Então, eu sempre penso assim, cara, se você não fizer, alguém vai fazer. Então, se alguém vai ganhar, por que eu não ganho, pô? Entende? E isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça lá do começo, porque o Roberto falou pra mim assim, primo, Fortaleza não tem ninguém, pô. Alguém tem que encabeçar esse negócio aí. E eu falei, velho, se alguém vai fazer, que seja eu, mano. E acabou-se. E não quer dizer que eu tive resultado porque eu comecei primeiro, porque eu não fui o primeiro a começar. Quando eu comecei aqui em Fortaleza, tinha gente que era duplo diamante. Hoje, 7 anos depois que eu tô no negócio, a pessoa é dupla elite. E bateu dupla elite ano passado. Entende? Então, não é porque eu comecei primeiro ou comecei depois. Porque, na verdade, eu não fui o primeiro. Pelo contrário, eu comecei muito depois. Né? Mas eu decidi fazer de forma diferente. Então, o que, que eu acredito, cara? Que se não chegou ainda o seu tempo, é porque você não está preparado. Ou algo está fazendo errado, ou você não está fazendo o suficiente. Só tem essas três opções. Então, procura a pessoa, né, que está na sua linha ascendente, talvez não o seu patrocinador, talvez você tenha até passado o seu patrocinador, mas alguém da sua linha ascendente aí que possa te ajudar. Ajusta isso, faça mais do mesmo e não mais coisas diferentes, porque a galera quer fazer um monte de atividade. Ah, eu quero fazer a técnica do spot, eu quero vender no bag, eu quero fazer mais digital, eu quero impulsionar, eu quero cadastrar. Mas quero fazer... Cara, resume ali no que tu é bom e faça mais do mesmo. Uma coisa que eu digo pro meu pessoal, não precisa você ter 10 habilidades. Precisa você ter uma e ser muito bom nessa uma. Por exemplo, me diz outra habilidade do Daniel, o Daniel Shoa. Mano, todo mundo só fala que ele é o cara do número, pô. E ele ficou muito bom em ser o cara do número. Acabou, velho. Ah, ele é bom com pessoas, ele é bom no espanhol, ele é bom... Mano, mas quem conhece ele que sabe que ele é o cara do número. Acabou. Entende? Então, pegue aquela habilidade que é latente em você e faça mais do mesmo, velho. Que uma hora você vai ficar melhor nas outras como consequência. Mas aquilo ali já vai te gerar resultado, né? E o resto, mano, é consequência do trabalho mesmo. E se ainda não chegou, filho, continue. Porque se você parar, é que não vai chegar mesmo. Esse é um fato. Se você desistir no meio do caminho, o fato que a única coisa que eu tenho certeza é que nunca vai chegar. Né? Acho que mais ou menos assim. E de novo, 10 minutos para responder.
Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Cara, você falou um negócio aí, eu queria complementar com a experiência que eu estou vivendo agora aqui, né? uma pessoa do mercado internacional me contactou, e aí, né, tem um pouquinho de experiência, né, no multinível, bem pouquinha mesmo, mas já tem alguma experiência, né? E aí, falando, cara, eu quero fazer um negócio, tal, 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 tal. E aí eu tava falando com a minha esposa, falei, caraca, velho, vou pegar o avião, vou lá no país, vou levar produto lá, né, mostrar para eles a visão e tal, 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 aquele negócio todo. E pode ser um cara que vai parar de fazer o negócio em 3 meses, ou pode ser um cara que vai né, bater imperial diamante e gerar múltiplos, né, múltiplos dígitos mensalmente. Então, esse é o ponto, né? Assim, o cara do que tem a mentalidade do marketing de relacionamento, ele sabe, cara, não pode deixar a oportunidade passar, né? Você não sabe quem é que vai virar no seu game, então você tem que. A oportunidade apareceu, você tem que ir atrás dela e abraçar mesmo, assim, sabe? Não falar, cara, deixa que. Vai ser. Você não pode falar, ah, esse vai ser um que vai parar com 1 mês, vai parar com 2 meses, porque o outro parou também. Então, irmão. Gratidão, cara, gratidão de verdade, tá, por ter colocado um pouquinho do seu tempo aqui nesse quadro, né, agregou de valor demais, 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 a galera tá aqui comentando, a galera assiste também posteriormente, e, né, os feedbacks têm sido super positivos dessas entrevistas, e tava ansioso aqui para aprender contigo, você tem uma história incrível, um baita profissional, e, né, ó, o Arthur tá aí, ó.
Mandaram no chat aqui, você pode elaborar o manual de mudança de cidade. Esquece isso, me calma. Calma, vai ter uma.
Você deu 5 pontos, né? Mas o cara quer elaborado, né? Quer no PDF.
PDF, né?
Faz parte, faz parte. Irmão, gratidão mesmo, né, pela participação. Manda um abraço para a Ju, manda um abraço para a família aí, vocês são muito especiais. E o que precisar, conta com a gente do lado de cá.
Valeu, mano. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade aí também, né? Eu acredito que tudo que a gente pode compartilhar, né? Eu acho que a grande diferença do multinível é isso, cara. Eu percebo que aí fora, você chegar para um... Imagina que eu tenho uma padaria, eu chego para o outro dono da padaria e falo assim, mano, como é que você faz aí, velho? Qual a temperatura você põe um pão? Né? Quanto tempo ele fica aí no forno? Me fala quanto é que é o seu faturamento, quanto é seu lucro? O cara vai olhar pra mim e vai dizer, ô, velho, você tá de brincadeira? Você quer que eu te ensine pra você me quebrar? Como assim, pô? Isso não rola. E uma coisa que o multinível tem é essa ajuda mútua, né? Que independente da linha, independente do negócio, independente de onde a pessoa é, e principalmente, você quando se torna líder, aí é que você fica mais... aberto ainda a transbordar conhecimento para as outras pessoas. Eu acho que esse é o grande diferencial do multinível e eu entendo essa missão desse negócio e eu continuo fazendo isso porque eu acredito muito que isso vai voltar para mim de alguma forma, né? Eu sempre digo aí, pessoal pergunta, cara, como é que você achou o pessoal lá de Porto Alegre, por exemplo? Eu falo assim, eles me acharam, pô. Entendeu? Deus foi lá e botou lá na minha frente lá, mandou o cara falar comigo, o cara atravessou na minha rua, eu cadastrei o cara que veio instalar minha internet. Mano, não tem, velho, não tem explicação. As coisas vão acontecendo de novo. Se você tiver em movimento, se você estiver plantando, velho, inevitavelmente uma hora volta.
Top, top, top. Acredito nisso também, irmão. E galera, se esse conteúdo fez sentido para você, vou te pedir um favor, compartilha ele com mais uma pessoa, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, manda para uma pessoa do seu time que você acredita que precisa escutar esse conteúdo, porque eu acredito que pode ser bênção na vida dela também. Beleza?
E deixa aquele like, né? Deixa o like aí, ó.
Marketear 100%, né? Deixa o like,
se inscreve no canal, é isso aí. Ativa o sininho.
Boa, boa, boa. E quem não acompanha o trabalho do Caio, acompanha lá no Insta, tá aí o Insta dele, YouTube, o Caion é um cara que produz conteúdo. Eu comecei a escutar uns podcasts dele também, não sei se ele continua gravando, mas tinha uns podcasts maneiros lá também.
Eu preciso voltar, velho. Eu acho que uma das coisas mais duras, assim, que a gente... né, que você conseguiu superar isso e tá fazendo, é a recorrência, velho. Porque geração de conteúdo, criança, menino, casa, dá online. Mano, você tem que ser realmente muito disciplinado. Eu até peço desculpa aí, porque realmente eu tava fazendo conteúdo, a galera me cobra demais. Mas enquanto o meu não tá lá, acompanha do Felipe aí, mano, que tá muito top, mano. Vale a pena demais.
Mas acompanha, do Caião tem muita coisa boa. É isso, galera. Tamo juntos. Um abração. Até o próximo episódio do Multinível Faixa Preta.